muito boa tarde para você que nos acompanha de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 21 de março de 2017 e começa agora a 13ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há um projeto de lei apto para apreciação dos senhores vereadores. Então fique com a nossa transmissão ao vivo pelo Canal 13 e também pela internet. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 2 minutos do dia 21 de março do ano de 2017, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 13ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Raimundo Nonato fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e da vereadora Janete Aparecida fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Letra Sagrada tirada do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que diz: E Jesus, comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastasse de Jerusalém, mas que esperasse lá a promessa do Pai, que ouvisse, disse ele, da minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Palavras do Senhor. Pai nosso que estais no céu,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 25. Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar a sua família, a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença e na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perdas e meio de subsistência por circunstâncias independentes de sua vontade.
Queremos agradecer aos vereadores Raimundo Nonato e a vereadora Janete por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e fazer a leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da senhora secretária Janete que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhor Antônio Carlos Domingos dos Santos, falar sobre o tema Esportes em Divinópolis. Projetos do Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo número CN2 de 2017. Susta os efeitos do parágrafo 2º do artigo 3º do Decreto número 11.408 de 17 de março de 2017. Por explorar o poder regulamentador do Executivo Municipal de 15 de março de 2017. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum, maioria simples. Projeto de lei número CM13 de 2017. Dispõe sobre o afastamento temporário de vereador candidato a cargo eletivo de 15 de março de 2017. Autor, vereador Edson de Souza. Quórum, maioria simples. Projeto de lei número CM40 de 2017. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação gratuita de banheiros químicos em lagradouros públicos, shows, exposições agropecuárias, eventos culturais e esportivos realizados no município de Divinópolis e da outras providências, de 20 de março de 2017. Autoria, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum, maioria simples. Emenda número CM9 de 2017 ao projeto de lei número CM038 de 2017. Emenda supressiva. Suprimido o projeto de lei número CM038 de 2017, os seguintes dispositivos. Inciso 5º do artigo 9º. Inciso 5º do artigo 67. O artigo 73, seus incisos e parágrafos único. Procedendo-se devida remuneração dos demais dispositivos, suprimido o anexo 1º e 3º, CRA, cargos em comissão de recrutamento amplo, o seguinte item, assessor parlamentar, assessor imediato do vereador, suprimido o artigo 2º, cargos de provimento em comissão, o seguinte, assessor parlamentar, assessoria imediata do vereador. Justificativa. Com a presente emenda supressiva, estamos tirando do projeto a criação de um 5º assessor. Autor, vereador Rodrigo Caboja. Emenda CM10 de 2017 ao projeto de lei número CM038 de 2017. Emenda modificativa. O anexo 2º, em relação aos cargos de assessoria parlamentar, passa a vigorar com as seguintes redações. Coordenação política, assessoria de relações parlamentares, assessoria de articulação política, assessoria de relações comunitárias. Vereador Rodrigo Caboja. Emenda número CM11 de 2017 ao projeto de lei CM038 de 2017. Emenda modificativa e aditiva. Primeiro, o inciso 4º do artigo 30 do projeto de lei CM038 de 2017 passa a ter a seguinte redação. Artigo 4º. Elaborar relatórios periódicos sobre funcionamento da Câmara Municipal para apreciação do presidente da Câmara Municipal e da mesa diretora, respondendo questionamentos formalmente suscitados pelo presidente da Câmara Municipal, pela mesa diretora e pelas comissões da Câmara Municipal. Segundo, fica acrescido o inciso 6º ao artigo 31 do projeto de lei CM038 de 2017, com a seguinte redação. Parágrafo 6º. Hierarquicamente, a controladoria interna do Poder Legislativo não está subordinada a nenhuma secretaria do Legislativo, apenas em termos funcionais à presidência da Casa Legislativa. Autora, vereadora Janete Aparecida. Secretaria Municipal de Saúde, Divinópolis, 14 de março de 2017. Ofício e Diretoria Financeira. Prezado senhor, cumprimento cordialmente e solicitamos agendar o plenário da Câmara Municipal de Divinópolis para as audiências públicas da Secretaria Municipal de Saúde. 31 de março, para apresentação dos dados relativos ao terceiro quadrimestre. 8 de junho de 2017, apresentação dos dados relativos ao primeiro quadrimestre. 11 de outubro de 2017, apresentação de dados relativos ao segundo quadrimestre. Atenciosamente, Rogério Barbieri, secretário municipal de saúde, e Carlos Bruno Carvalho de Resende, diretor financeiro. Senhor vereador Adair Otaviano de Oliveira, reporto-me ofício data do 10 de março de 2017, assinado pela advogada Adriana Stephanie Diniz, integrante do Departamento Jurídico do Sintran, através do qual foi solicitado prazo para emissão de parecer acerca do projeto de lei CM número 21 de 2017. Assim, repassamos-lhes para análise o parecer da lavra da citada advogada que conclui pela ilegalidade da matéria, visto que a Câmara de Vereadores não detém de legitimidade para deflagrar processo legislativo que propõe medidas sobre matéria que não são de sua competência. Ademais, preocupamos-nos e dizeres do artigo 4º do referido projeto que, ao nosso entender, contrariam o inciso 9º do artigo 5º da Constituição Federal, que assegura a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação independente e de censura ou licença. Atenciosamente, Luciana Santos, presidente do Sintran. Divinópolis, 14 de março. Ofício Secretaria do Governo, 310 de 2017. Responde à indicação CM 058 de 2017 ao senhor Cleitinho Azevedo. Prezado senhor, por determinação do senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, encaminhamos o anexo 371 de 2017 à Secretaria Municipal de Trânsito e manifesto nossa estima e consideração. Ricardo Moreira, secretário municipal do governo. Divinópolis, março de 2017. Ofício Secretaria de Governo 315 de 2017. Resposta ao requerimento 004 de 2017 ao excelentíssimo vereador Edson de Souza. Ricardo Moreira, secretário municipal do governo. Divinópolis, 16 de março de 2017. Ofício da Secretaria de Governo 327 de 2017. Respondendo o requerimento 05 do senhor vereador Edson de Souza. Ricardo Moreira, secretário municipal de governo. Divinópolis, 16 de março de 2017. Ofício Secretaria de Governo 330 de 2017. Responde o requerimento 003 do vereador Edson de Souza. Secretário Municipal de Governo, Ricardo Moreira. Divinópolis, 16 de março de 2017. Ofício Secretaria de Governo 332 de 2017. Responde indicação CM 287 de 2017, vereador Eduardo Print Júnior, secretário municipal de governo Ricardo Moreira. Divinópolis, 14 de março de 2017, ofício Secretaria de Governo 309 de 2017, responde indicação CM 068 de 2017, a vereadora Janete Aparecida, Secretaria Municipal de Governo, Secretário Municipal de Governo, Ricardo Moreira. Divinópolis, 14 de março de 2017. Ofício Secretaria de Governo 312 de 2017. Responde indicação CM 406 de 2017 ao vereador Josafá Anderson de Oliveira, Secretário Municipal de Governo, Ricardo Moreira. Divinópolis, 14 de março de 2017. Ofício Secretaria de Governo 308 de 2017. Responde requerimento CM 020 de 2017 ao vereador Marcos Vinícius, Secretário Municipal de Governo, Ricardo Moreira. Ofício, 16 de março de 2017. Ofício, Secretaria de Governo, 329 de 2017. Responde indicação CM 086 de 2017 ao vereador Sargento Elton, Secretário Municipal de Governo, Ricardo Moreira. Divinópolis, 14 de março de 2017. Ofício Secretaria de Governo 313 de 2017. Responde indicação CM 336 de 2017 ao vereador Roger Viegas. Secretário Municipal de Governo, Ricardo Moreira. Contabilidade Geral do Município. Divinópolis, 16 de março de 2017. Ao senhor presidente da Câmara, Adair Otaviano. Assunto: movimentação orçamentária, financeira e patrimonial. Prezado senhor, em atendimento ao dispositivo no artigo 1º da Lei 2.959, de 10 de julho de 1991, encaminhamos-nos digitalmente a esta casa todos os demonstrativos que compõem a execução orçamentária, financeira e patrimonial do município, para conhecimento e análise de Vossa Excelência e dos demais pares dessa egrégia Câmara Municipal, assim como procedemos com a gravação mensal da movimentação ocorrida, ou seja, empenhos, notas de liquidação, guias de receita e ordens de pagamento do mês de dezembro de 2016 em CD devidamente identificado. Desde já agradecemos atenciosamente diretor contábil Agilson Emerson da Silva. Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Comunicação Externa da Gerência 091 de 2017. Resposta ao requerimento 46 de 2017 ao vereador Rodrigo Caboja. Senhor presidente, em atenção solicitamos encaminharmos o contrato de programa firmado entre a Copasa e o município de Divinópolis em 29 de junho de 2011. Os anexos contêm também convênios, plano municipal de saneamento, lei municipal, item aditivo ao contrato de programa, termo aditivo do contrato de programa. Atenciosamente, Ronaldo Augusto Lírio Gonçalves Dias, gerente do Distrito Regional de Divinópolis. Sétimo Departamento de Polícia Civil de Divinópolis. A primeira Delegacia Regional de Polícia Civil de Divinópolis, ofício número 180. Divinópolis, 13 de março de 2017. Ilustríssimo senhor presidente, pelo presente agradecemos todo o apoio empregado nas atividades promovidas durante a Semana da Mulher e colocamos-nos à disposição para todo e qualquer atendimento naquilo que compete à Polícia Civil de Minas Gerais. Registramos ainda perante a esta Casa Legislativa a atuação intensa da vereadora Janete Aparecida Silva Oliveira, que há tempos luta nessa nobre causa. Atenciosamente, Delegado Regional da Polícia Civil, Leonardo Moreira Pio. Senhor presidente, sem mais para o expediente de hoje.
Solicito também da senhora secretária que faça a leitura das proposições, indicações, requerimento, voto de pesares e moções congratulatórias.
Agradeço meu amigo ele, Nego do Buriti. Câmara Municipal de Divinópolis, indicação número 160 de 2017. Solicitando a colocação de um poste com luminária na rua Asa Delta, de frente ao número 1041, no bairro Casa Nova. Indicação número 161 de 2017. Solicitando a execução a possibilidade de colocação de um poste com luminária na rua Roselândia, entre Cristo Redentor e Jarbas Alves do Amaral, no bairro Casa Nova. Indicação número 162 de 2017, solicitando a colocação de um braço com luminária na rua Roselinda, entre Panorama e Asa Delta. Todas as indicações, vereadora Denis Silva. Requerimento número 34 de 2017, solicitando a relação de beneficiários do Programa de Alimentação Popular, PAP, qual a faixa etária e maioria dos beneficiários, quais os restaurantes credenciados, valor pago pelo município por refeições e qual a previsão de retorno. Requerimento número 64 de 2017, solicitando a cópia do último contrato de concessão do transporte público coletivo no município de Divinópolis. Requerimento número 67 de 2017, solicitando a relação dos números de cotas de exame de ultrassom, tomografia e ressonância magnética para atendimento aos pacientes da UPA. Aproveitamos para solicitar as empresas credenciadas ao município no qual são realizados esses exames. Requerimentos, vereadora Demir Silva. Moção de pesar número CM016 de 2017, Augusto Rodrigues de Souza. Vereador Ademir Silva. Indicação número 255 de 2017. A possibilidade de fazer capina e limpeza nos seguintes trechos. Rua Viriato Correia, aproximadamente número 1061, bairro São José. Rua Pedro Cassiano, nas proximidades do número 70, campo de futebol Jusa Fonseca. Rua Matheus Leme, nas proximidades do número 1690, Ponte Funda. Rua Mato Grosso, nas proximidades do número 2520, no bairro Bom Pastor. Indicação número 256 de 2017. A possibilidade de fazer o patrulhamento nos seguintes trechos. Estrada principal do acesso ao bairro Cacoco. Rua Marechal Castilho, na entrada do campo de futebol do bairro São Lucas. Rua Cabo Antônio, contra a esquina com a Rua Recife, número 295, Jardim das Oliveiras. Rua Ulisses Guimarães, entre as ruas Marechal Castilho e Rua das Hortênsias, no bairro São Lucas. Indicação número 257 de 2017. A possibilidade de fazer o patrulhamento e abertura das ruas Amanda Fonseca e Silva, antiga Rua 13, entre as ruas Soldado Domingos Brandão e Rua Geraldo, do bairro Residencial Castelo. Indicações, vereador Cleitinho Azevedo. Indicação número CM420 de 2017, solicitando a possibilidade de calçamento da Rua Matheus Leme, no bairro Ponte Funda. Indicação número CM544 de 2017, solicitando a construção de uma praça com academia ao ar livre na rua Isauro Ferreira com a rua Gonçalves Ledo do bairro Porto Velho. Indicação número CM545 de 2017, solicitando a criação de um Museu da Consciência Negra através da Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura Municipal de Divinópolis. Todas as indicações, vereador Edson de Souza. Indicação número 290 de 2017. A possibilidade de fazer instalação de redutores de velocidade na Rua Olinda, próximo ao número 500, no bairro Bom Pastor. Indicação número 291 de 2017. Possibilidade de instalar braços com luminária na Sebastião Cadadive, próximo ao número 190, no bairro Rancho Alegre. Indicação número 292 de 2017. A possibilidade de fazer capina da rua Santa Catarina, próximo ao número 732, entre as ruas São Paulo e Rio de Janeiro. Todas as indicações, vereador Eduardo Print Júnior. Indicações CM383 de 2017, solicitando a reativação do Conselho da Mulher. Indicação número 384 de 2017, solicitando a contratação de cadastradores para o CAD Único e efetuado na Secretaria de Desenvolvimento Social. Indicação número CM385 de 2017, solicitando a criação de mais um conselho tutelar e implantação de regime de plantão à noite e nos finais de semana do mesmo órgão. Todas as indicações, vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória CM número 021 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória a Maria Denisa dos Santos, vereadora Janete Aparecida. Requerimento número 070 de 2017, requerendo documento de que apresentem a situação ambiental de propriedade em que se encontra o Parque Municipal do Gafanhoto, qual a atual gestão ou responsável pela administração, bem como os estudos e projetos de obra a serem realizados nesta gestão de 2017-2020. Indicação número 662 de 2017, solicitando a limpeza de fossa na rua Doraci Nogueira Penido, no número 40, bairro Primavera, na residência da senhora Eulália Gonçalves, vereador Marcos Vinícius. Indicação número 399 de 2017, a proceder à limpeza dos lotes de propriedade da Prefeitura Municipal localizada na Avenida Paraná, em frente ao número 1797, esquina com a rua Dona Francisca, no bairro Jardim Nova América, nesta cidade. Indicação número 421 de 2017. A proceder o patrulhamento e colocação de cascalho na rua Sucupira, entre as ruas Limeira, Perobas, no bairro Jardinópolis, nesta cidade. Indicação número 434 de 2017. A proceder uma operação tapa-buraco na rua José de Alencar, próximo ao número 2601, no bairro Bela Vista, nesta cidade. Todas as indicações, vereador Raimundo Nonato. Indicação número 618 de 2017, solicitando a realização de limpeza no lote na Avenida Amazonas, número 330, próxima à Escola Estadual Alençuque. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número CM 483 de 2017, solicitando que seja providenciada a extensão da rede de iluminação do logradouro da rua Medina, nas proximidades do número 1130, no bairro São Judas. Indicação número CM 491 de 2017, solicitando a reposição de luminárias na rua São Sebastião Gomes Guimarães, entre as ruas Itamarandi e Ibirité, no bairro Alvorada. Indicação número CM 535 de 2017, solicitando a instalação de 5 postes de iluminação na rua Ferroviário Anísio Viriato, no bairro Morada Nova. Todas as indicações, vereador Sargento Elton. Indicação número 658, solicitando a instalação de braço com luminária na rua Petrópolis, entre as ruas Teresópolis e Dr. Sebastião Gomes Guimarães, no bairro Bom Pastor. Vereador Vicente de Paula Nego do Buriti. Indicação número 628 de 2017, solicitando o seguinte serviço: execução do projeto de revitalização da rua Pitangui em toda a sua extensão. Indicação número 633 de 2017, solicitando o seguinte serviço: realização da limpeza em lote do município localizada à rua José de Alencar, ao lado do número 2700, no bairro Jardim Belvedere. Indicação número 540 de 2017, solicitando o seguinte serviço: que seja realizada a manutenção e conservação da ponte de madeira situada à rua Martim Ciprian, com Amazonas, no bairro Belvedere 2. Todas as indicações, vereador José Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e de pesar por hoje.
Queremos agradecer a nobre vereadora secretária Janete por fazer a leitura do expediente, das indicações, das proposições, requerimento, voto de pesares e moções congratulatórias. Passamos agora a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatório de comissões.
A palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Ademir.
Eu gostaria de informar o relatório da Comissão de Saúde, a conclusão da audiência pública para ser instalado o SAMU na nossa cidade de Divinópolis. Nós deliberamos dois requerimentos assinados por todos os vereadores para que Vossa Excelência possa encaminhar ao governo do Estado os seguintes dizeres. Requerimento número 68 de 2017. O senhor vereador que o presente subscreve no desempenho de suas atribuições regimentais, requer de Vossa Excelência, depois de ouvido o soberano plenário, que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor professor Sávio Souza Cruz, secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, a solicitação com a máxima urgência da assinatura do contrato entre o Estado e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste, SISURD, que irá gerir o Serviço de Atendimento Móvel e de Urgência, SAMU, para assim possam ser finalizadas a implantação do serviço na nossa cidade. Requerimento número 69 de 2017. O vereador que o presente subscreve no desempenho de suas atribuições regimentais, requer de Vossa Excelência, depois de ouvido o soberano plenário, que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor professor Sávio Souza Cruz, secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, a deliberação imediata dos recursos provenientes à construção da sala vermelha do Hospital São João de Deus na nossa cidade. Sem mais, agradecemos a Comissão de Saúde, vereador Delano, vereador Renato e vereador Ademir.
Palavra, presidente. Presidente, a palavra.
Passamos a palavra agora para a apresentação de relatório ao vereador Nonato.
Presidente, a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer esteve no dia 18/3 agora, sexta-feira, em Belo Horizonte, buscando conhecimento e recursos para o esporte na nossa cidade, onde conversamos com o secretário Ricardo Sapi. E nessa oportunidade, senhor presidente, nós estivemos também conversando com a subsecretária Deise Cristina, da Educação, até a respeito da escola aqui em Divinópolis, Chico Dias. Vamos buscar mais esclarecimento. E também, por final, nós conversamos também com o professor Márcio da UENG Estado, onde fomos atendidos, por sinal, muito bem, e alguns projetos virão para Divinópolis. A comissão a qual faz parte a presidência é a vereadora Janete, o membro Renato Ferreira, e também nós convidamos com muito prazer o vereador Roger Viegas, que estava conosco e que acrescentou na comissão, senhor presidente. Obrigado pela palavra.
Palavra, senhor presidente. Para apresentação de relatórios de comissões, com a palavra, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, o relatório que nós apresentamos aqui hoje, ele se refere à última audiência pública em relação ao transporte coletivo. As comissões temáticas dessa Casa de Administração Pública e Comissão de Justiça elaboraram a síntese do pensamento daquela audiência pública. Reunião essa que foi solucionada pelo nobre e honrado vereador Cleitinho. Naquele momento, senhor presidente, nós tivemos quatro dezenas de pessoas que usaram a palavra. E nós pegamos e sintetizamos o desejo de todos os oradores, seja do segmento empresarial, dos usuários, enfim, toda a participação da sociedade civil. E passo e encaminho a Vossa Excelência para a devida providência o relatório que passo a relatar para o plenário e para os presentes. Requerimento CM 066/2017. Excelentíssimo senhor vereador Adair Taviano, presidente da Câmara Municipal, né? Senhor presidente, a Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação, juntamente com a Comissão de Administração, no uso de suas atribuições, vem respeitosamente a Vossa Excelência requerer o encaminhamento das reivindicações ao chefe do Executivo abaixo relacionados. Como eu disse, foi 6 itens a alma da audiência pública. Primeiro, estudo no sentido de baixar o valor da tarifa do ônibus. Segundo, estudo no sentido de beneficiar aos estudantes com a redução de 50% do desconto no valor cobrado do Vale Transporte. Terceiro, estudo de rever a faixa etária de gratuidade de 65 para 60 anos. Quarto, estudo de reconduzir o serviço de cobradores no transporte coletivo em todas as linhas do município. Sexto, estudar no sentido de encaminhar essa casa projeto de lei revogando a lei 6.774/2008, que dispõe sobre os 4% sobre o Fundo Municipal de Transporte Coletivo, CGO. Na oportunidade, requeremos ainda que seja anexado cópia do relatório CM001/2007 das comissões que retificaram as seguintes solicitações. Justificativa. Considerando que as referidas retificações foram extraídas e realizadas de audiência pública com a população de Divinópolis. Considerando que o evento mencionado contou com a participação ativa de vários segmentos da sociedade. Considerando que são legítimas retificações. Nesse termo, apresenta ao plenário e pede deferimento. Divinópolis, 17 de março de 2017, vereador Dr. Marcos Vinícius, presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, Edson Souza, presidente da Comissão de Administração, Josafá Anderson, secretário da Comissão de Justiça, Ademir Sil, secretário da Comissão de Administração e vereador Rodrigo Caboja. Senhor presidente, não por menos eu queria registrar aqui também o trabalho dessas duas comissões temáticas, que menos de 72 horas após uma audiência pública, essa casa se reúne as duas comissões temáticas, faz o relatório, traz o soberano plenário, entrega a mesa diretora e que seja dirigido ao chefe executivo. Obrigado, senhor presidente, eram as considerações da Comissão de Justiça e a Comissão de Administração Pública que se reuniram em conjunto. Muito obrigado.
Queremos agradecer aos nobres vereadores Ademir, vereador Nonato e vereador Edson de Souza pela apresentação dos relatórios de comissões. Passamos agora à tribuna livre. Convido o senhor Antônio Carlos Domingos dos Santos, que falará sobre esportes em Divinópolis, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Boa tarde, senhores vereadores, pessoal presente na casa, TV Câmara e demais ouvintes dessa Câmara Municipal de Divinópolis. Aí vai perguntar, para que esse monte de medalha? São medalhas conquistadas como atleta e como técnico. E aqui, a última medalha conquistada nas Olimpíadas, com a minha ida ao Rio de Janeiro. É um sonho de participar das Olimpíadas, né? Um pouco meio envergonhado, mas, né? E agradecer o Caboja, o Prince Júnior e o Silvio França, que na época me deram a força para poder participar dessas Olimpíadas. um sonho foi realizado. Primeiro eu gostaria de me apresentar, o professor Antônio Carlos Domingos dos Santos, mais conhecido como Antônio Baleia. Alguns dias eu estou ouvindo aqui a Câmara e estou vendo o desempenho do pessoal muito bom. A comissão Esporte, Lazer e Turismo, né? Já, a Nath já deu alguma notícia ali, mas eu tenho que falar, né? Professor de Educação Física, meu pai José Domingos Santos, minha mãe Maria José Leban Santos, 65 anos, fui atleta do DTC, né? Por muitos anos, atleta de voleibol, handebol, tendo uma participação na seleção mineira de handebol como goleiro, representando de Divinópolis com muito orgulho. Depois me formei como professor, só no Frio Orlando trabalhei 22 anos, Escola de Química, Instituto Nacional do Sagrado Coração e várias escolas estaduais. Inclusive, né, aqui tem, nesse meio de vereadores que já passou, né, por aqui, alunos, né, ex-alunos, né, Cabógio, Sargento Elton, a Liane Piola, doutor Rinaldo e deputado também o Jaimin, que foi meu aluno. Então a gente está aí na luta, defendendo esse esporte divinópolis que de repente acabou, né? Onde a gente tinha competições que a gente chegava para participar nas regiões aqui, o pessoal, todo mundo tinha medo de sair na chave de Divinópolis, porque Divinópolis era forte. Hoje, né, mal acontece um prejengue aí, e a gente está aí, né, e a meninada aí na mão dos, né, dos traficantes. Porque se o pessoal, professor, não pega, o traficante vai lá, né, e pega. Fui técnico também da Impala de Minas por 6 anos, na gestão do Antônio Júlio, aquele homem poderoso, né? Tomou a Copasa, né? Eu trabalhei com ele lá e gostaria de passar para os vereadores, para que os seus assessores procurassem lá no Ministério da Educação, Ministério dos Esportes, que na época lá ainda há muito dinheiro, né, para ser repassado. Tem que entrar lá, eu não tenho condição, eu entro lá, mas eu não sei responder algumas questões que os seus assessores vão ter um livre acesso, né? Então aí a gente, vocês podem entrar lá e procurar que vão achar. Eu estou vendo aqui, aí a vereadora Janete, ela fala da academia ao ar livre. Muito cuidado, vereadora, com a academia ao ar livre, pelo seguinte: estão espalhando a academia para o ar livre para todo lado, né? É muito bonito. Mas acontece o seguinte: em vez de aquilo ali servir para a saúde, está levando o pessoal para outro lugar, para a saúde, que não tem jeito. Lá não tem um instrutor. Eu outro dia estava na porta de casa lá, de lá eu avisto a praça da Esplanada da Máquina, onde é que tem uma academia. E de cá me deu curiosidade de contar. Uma senhora já deve ter mais ou menos 50 e poucos anos, lá no pedalinho. Contei 96 vezes. Aquela, de braço, quase 60. Então eu acho muito bonito, né, academia. Mas a academia, ela tem que estar acompanhada de uma pessoa, de um professor, de um fisioterapeuta, que ela vai levando gente para a UPA, para os hospitais e outras coisas, né? Então eu acho o seguinte: eu acho que a gente já está na hora de Uma vez que eu estive aqui, a senhora falou o negócio dos convênios. Os convênios estão demorando, né? Que eu estou vindo agora, estava apitando lá em Montes Claros, apitei vôlei, que eu sou técnico, sou árbitro de voleibol, passei por Lavras. Eu estou vindo em Montes Claros, levantei em Montes Claros lá para poder ir para a quadra, né? Lá na praça, lá onde é que tem a academia, aí de curiosidade fui lá. Convênio da prefeitura com as universidades, tá? Um professor, um fisioterapeuta. Eu não venho cá todo dia, não. Eu venho aqui, eu vou em 5 praças para mim poder. Passo, um dia eu venho, outro dia o fisioterapeuta, e o outro e vai acompanhando. Lavras, quase que a mesma coisa. Então, esse negócio da academia é muito bonito, mas sem um acompanhamento, né? Então eu queria saber como é que estão andando os convênios. Nós temos 2 faculdades aqui ao lado, tem muito aluno de Divinópolis. E temos a nossa faculdade aqui. Eles precisam fazer estágio, né? Então procurar uma rápida, porque o pessoal lá vai cada dia, né, se ficando pior, porque não sabe, não tem acompanhamento, né? Eu estou aqui também fazendo umas perguntas, não sei se podem me dar respostas, para o doutor Delano, né, doutor Delano? Qual que é a maior prevenção da saúde hoje? Esporte e artes. Sargento Elton, qual que é a maior prevenção das drogas? Esporte. Aí a gente não sabe o que está acontecendo em Divinópolis. Que ainda não foi feito um levantamento. A gente, não sei se a Secretaria de Esporte sabe, né?
Consigo mais 2 minutos.
Muito obrigado, presidente. Aí eu chego no ponto seguinte. Cadê as nossas escolinhas para poder tirar esse menino lá da droga e de outras coisas, né? Então eu acho que já está na hora de começar a pôr isso em prática, né? Porque eu trabalhei aqui com o projeto Menino Cidadão. Na época, 2.300 crianças, a gente agregou. Aí, de repente, de uma noite para o dia, acabaram com o projeto, acabou com tudo e não sei o que foi feito. Eu gostaria de saber também como é que é feito, viu, presidente, essa escolha para as pessoas que são agraciadas do esporte em Divinópolis. Então aí eu estou aqui, já está acabando meu tempo. Eu acho que se fosse para mim, eu falar de esporte aqui em Divinópolis, a gente ia a tarde toda. Estou com 2 projetos para poder ser. Preciso de parceiros. Correndo para o futuro, com as escolas todas de Divinópolis, e o vôlei de areia, peteca de areia e futevôlei. Já tem o espaço, eu preciso de parceiros. Estou aí aberto para a gente conversar, para a gente poder tirar esses meninos da rua. Muito obrigado, boa tarde, e espero que, a minha vinda aqui tenha contribuído de alguma forma para a gestão dos senhores. Muito obrigado.
Queremos agradecer a fala do nobre tribuno Antônio Carlos Domingos Santos. E antes de passar a palavra ao primeiro vereador inscrito nesta tarde de hoje, passo a condução do trabalho ao vereador vice-presidente Josafá, para que eu possa fazer umas assinaturas aqui dentro do gabinete da presidência.
Passo a palavra para o vereador inscrito, doutor Delano.
Obrigado, presidente Josafá, em exercício. Obrigado a todos que estão aqui e aos que estão em casa. Eu gostaria que no início da minha fala fosse filmado a população que está lá embaixo reivindicando algo importantíssimo. Tem como dar uma virada lá para a gente filmar as faixas, para a gente começar a nossa conversa, por favor? Então todos estão vendo aí, tem uma faixa principal branca, o colega vai filmar. A principal branca que está aqui na frente, ela está falando não às perdas salariais conquistadas e aos direitos conquistados. E os demais cartazes que todos estão dando para ver aí agora na TV são protestos e palavras que todos estão falando no Brasil inteiro. Quem tem juízo, quem tem juízo está falando o que eles escreveram aí. Todo mundo está aí, está vendo. Então está aqui uma parte da população representando alguns sindicatos e representando o povo brasileiro também, né? Então está aí a reivindicação de todo mundo. Agora mesmo nós vamos entrar no assunto de vocês, que é muito importante. Fechando o que o secretário da nossa Comissão de Saúde, Ademir, e junto com o Renato, falou, esse projeto, também gostaria que vocês vissem, foi apresentado, é o projeto SAMU, projeto original apresentado pelo vereador no primeiro mandato, na gestão passada, e aqui trazem vários mapas de sala vermelha, de como seria a instrução. Então esse é o projeto original apresentado, SAMU. A gente fica muito satisfeito que esse projeto foi entregado de graça na mão do executivo, que sequer deu importância que passou. Então, já estava prontinho na nossa mão, nós fomos lá em Itaúna, passamos lá um dia inteiro andando na ambulância, tudo. Então está aqui tudo, sala vermelha, quantidade de gasto que tem num lugar, no outro. E aí o executivo, naquela época, não se interessava muito, já tinha um projeto, né, prontinho, igual foi apresentado aqui, e aí estava aqui, mas foi esse projeto original, muito alegre de hoje estar apresentando para vocês, que é uma cópia fidedigna dele, não sei onde eles conseguiram, mas é uma cópia fidedigna do meu primeiro projeto lá do SAMU. Então foi muito bom. Então com isso eu encerro a audiência pública agora, mostrando realmente está aqui. Cada página dessa foi um trabalho de um gráfico, viu gente? Foi difícil. Nós fizemos esse gráfico, apresentamos para o executivo, mas nem reunião. Nem reunião. Mas a gente não vive de passado, não. A gente vive de presente. Então cada folha tem até o desenho, aonde seria CTI, sala. Tudo bacana, está aqui. Depois, quem se interessar, cópia fidedigna. Foi apresentado em 2012. Então, graças a Deus, essa audiência pública rendeu frutos. O primeiro fruto, liberação de 1.300.000 ontem, durante a audiência pública, pelo secretário de saúde. Foi muito bom. Por quê? Aqui, o secretário regional de saúde, que antes ocupava a senhora enfermeira, muito renomada, Gláucia, deixou para o secretário atual, né, o secretário regional, e ele não veio aqui ontem de propósito. Não é porque ele não quis, não, foi de propósito. Eu nem falo que foi falta de respeito, não, foi até bom ele não ter vindo, ele mandou um representante. Que enquanto o representante estava aqui vendo a pressão popular, ele estava agilizando, inclusive está aí já nas redes sociais, o repasse de 1.300.000 que foi autorizado aqui durante a audiência pública de ontem. Então foi muito bom. Ele não veio porque ele não quis, não. Ele estava lá agilizando, porque ele estava vendo o movimento popular acontecendo aqui e teria que dar respostas. Né? Isso foi muito bom. Então, graças a Deus, está liberado 1.300.000, que é a construção da sala vermelha, que é a sala que vai receber os doentes ao ser socorridos na via pública, ou dentro de casa, ou em qualquer lugar. Eu vou fazer um trabalho educativo a partir de hoje, todos os dias, até a instalação do SAMU, o quando procurar o SAMU, quando procurar a UPA, quando procurar os postos de saúde. Eu vou fazer isso, pelo menos 2 minutos da minha fala, começando por hoje. Né? Nós hoje apresentamos o projeto, finalizamos a audiência pública, os vereadores, Delano, Ademir e Renato. Então, conclusão positivíssima, já com dinheiro liberado, em depósito postal São João de Deus, que é parceiro e não somente responsável único para a liberação, para o andamento desse SAMU, dessa sala vermelha. Mas nós ficamos gratos ao Estado, né, que tomou juízo e liberou dentro da audiência pública, 5 horas da tarde, em pleno debate, chega aqui um ofício assinado pelo secretário estadual de saúde, 1.300.000 liberados. É por aí, a pressão popular é muito importante, né? Como dizia Ulisses Guimarães, o político só tem medo de gente, de povo na rua. Então isso é muito importante. Agora vamos voltar para um fato mais importante ainda, que é o fato que eu pedi que todos filmassem lá embaixo. Embaixo, onde as pessoas da nossa sociedade, da nossa Divinópolis, trouxeram faixas, cartazes, dizeres, até panfletos, falando do perigo da reforma. E aqui já teve uma audiência pública sobre reforma. E ali, entre as que eu li, está pedindo, pressione o seu deputado a poder votar não a essa reforma desta forma que está. Porque essa reforma tem que acontecer, é inevitável, tem que acontecer mesmo. Né, como médico agora, né, tirando um pouquinho da vereança, eu preciso te explicar, já comecei a explicar, mas como hoje nós temos um movimento muito bonito, eu estou dizendo a vocês que a todo momento eu estou dentro de um posto de saúde com pessoas que podem trabalhar e não estão querendo trabalhar. E não estão querendo trabalhar, querendo dar o seu jeitinho para se aposentar. Mas graças a Deus, nós não estamos falando de um total, nós estamos falando de pequenas parcelas das pessoas que querem encostar nas outras. E aí vem um outro sério problema, né, que primeiro é o político. É o político. Para a gente começar a reforma com os trabalhadores, 960, 70, 80 reais, primeiro nós temos que começar revendo salários altíssimos de políticos de Brasília e as despesas que nós pagamos, de Estado, Brasília, Câmara Municipal e por aí vai. Né, despesas importantíssimas, né, que precisam ser revistas, porque quase 500 deputados federais, com um país com pouquíssimos estados, que poderiam ser representados muito bem por dois deputados federais, cada um. É muito tranquilo ser isso, deputado federal, dois. Essa revisão, presidente da República, que após 4 anos de mandato, se aposentam com o salário original e ganham de presente, pagos por nós, 5 assessores vitalícios. Vitalícios. Nós já temos 5 presidentes aposentados e nós estamos pagando 25 assessores vitalícios até a morte desses mesmos presidentes. Então por aí vai, né? O horror do presidente do meu partido, eu tenho pânico, horror, né? Não me representa, graças a Deus, e como eu disse, né? É muito bom a gente estar podendo falar isso, porque eu não defendo legenda nenhuma, e nem sigla nenhuma, e nem partido nenhum, porque eu não sou doido. Eu sou partido do povo, das pessoas, de 2.700 pessoas que me depositaram a confiança. Eu defender sigla só se eu fosse louco, doido, né? E aí está aí um doido, né? Desvairado na presidência da República, que quer mudar e é aposentado aos 55 anos de idade. Eu não entendo como que um cara desse pode liberar, pode estar liderando e não sendo questionado por um Senado omisso e uma Câmara de Deputados mais omissa ainda. Porque como é que pode? Se a gente coloca e tem acesso aos vereadores aqui tão próximos uns dos outros e podemos ser questionados, uma coisa que eu gosto é me colocar na parede, como que um Senado e uma Câmara de Deputados não coloca um presidente desse na parede e fala, o senhor não tem vergonha de liderar um movimento desse, aposentado aos 55 anos, né? O senhor Henrique Meirelles também, aposentado aos 52 anos de idade, ganhando 60 mil reais e o outro 30 mil reais, e por aí vai. Então essas vergonhas acontecem nas nossas barbas, acontecem no nosso dia a dia. E aí, se não pressionarmos aqui embaixo, os nossos representantes federais que vão lá para cima para pressionar esse senhor presidente que tem a cara de pau de falar, aumentar a idade e a dele está reservada, a dele está garantida, né? E por aí vai, com governadores da mesma forma, com senadores da mesma forma, com deputados da mesma forma e por aí vai. Vereadores da mesma forma, e é isso, nós precisamos de começar a rever tudo da mesma forma, a parte democrática e o envolvimento da população, que agora passou a ser maior, é muito importante para a pressão popular e acontecer algo. Sem a pressão popular de vocês, de nós, das nossas famílias, nada vai acontecer nesse país. Então é muito importante, quando a gente pode trocar, igual estamos trocando agora, com muito respeito, os pareceres da população, nós que são nossos também, né? Estar hoje vereador com um pouco tempo, daqui um tempo sou funcionário público, né? Terei que ser, mas dominou para conclusão, senhor presidente,
concedido.
Terei que ser beneficiado é com essa lei, se Deus quiser, que não vai passar, que aos 75 anos de idade, eu fiz meu cálculo, né? Aos 75 anos de idade, eu vou conseguir aposentar com 100% do salário. E aos 65, com apenas 60% do salário. E por aí vai as perdas. Mas, de toda forma, é válido. né? Desde que o respeito aconteça, essa expressão popular democrática, se ela não acontecer, nós não vamos conseguir mudar concepções de políticos que, querendo ou não, quando a gente fala que fulano não me representa, é mentira. Eles representam sim. Sabe por quê? Porque eles votam. Quando nós não falamos, não nos representam eu, mas nos representam sim. São 80 senadores que digitam sim ou não, e eles representam sim a gente. Né? São 470 deputados federais que digitam sim ou não, eles nos representam sim. O que nós temos que fazer é tentar fazer uma pressão popular para que eles representem de verdade o que a maioria da população quer, e não o que apenas um partido político quer por sua cabeça, né? Que a gente não sabe esse estudo, da onde que ele saiu, essa proposição desse estudo, ele mostra lá um monte de gráfico. O gráfico que ele quis mostrar, que é, sem sombra de dúvida, uma reforma que precisa de ser acontecida, é. Tem muita gente, entre todos os políticos, também a maioria da população. Porque igual na minha família, tem sempre um que poderia estar trabalhando, somos 200 milhões de habitantes, que conhecemos um que poderia estar trabalhando e estar se beneficiando do meu e do seu dinheiro. Então nós pagamos no mínimo mais 200 milhões que poderiam estar contribuindo também com a Previdência Social. E por aí vai. Espero que toda parte democrática desse ato seja levado em consideração. Agradecemos mesmo a presença de todos, essa casa está sempre aberta, é a casa do povo, e muito obrigado pela participação popular de todos que estão aqui. Boa tarde.
Agradeço o pronunciamento do nobre edil, doutor Delano, e passo a palavra ao vereador Rodrigo Caboja.
Caro presidente em exercício, vereador Josafá Anderson, prezados vereadores e vereadora, amigos e amigas. Inicialmente eu gostaria de deixar aqui o meu abraço carinhoso ao tribuno, né, nosso querido Antônio Baleia, que eu tive o privilégio da minha juventude sempre estar perto dele. E ele vem aqui nesta tarde a brilhantar, dando a sua contribuição e fazendo colocações reais, que deputados, em épocas de eleições, distribuem academias que não são úteis à população. Academias, primeiro, das mais baratas, academias sem o mínimo aporte com professores, academias de R$6.500 para tentar, naqueles bairros, tirar proveito, tendo o voto daquelas pessoas que não têm lazer nenhum, então usam aquela academia por alguns dias e jamais, como nós temos na nossa querida Ermida, ninguém usa. Gostaria de deixar aqui minha solidariedade. Tenho certeza que o político hoje, principalmente os nossos deputados, o meu deputado deve estará do lado de vocês, que é o deputado Jaime Martins. O político hoje, ele não sobrevive se ele não estiver do lado da população. Quero deixar aqui a minha solidariedade, com a minha simplicidade, estou à disposição para também nos unirmos a esta luta. Tá? Agora eu gostaria, que é de doutor Delano. Doutor Delano, por gentileza, a quem diga que quando não se quer resolver um problema, o poder legislativo realiza uma audiência pública. Isso não é verdade. Eu acho que nós não temos todo dia fazer audiências públicas aqui. Fazermos audiências públicas positivas, não palanques políticos e desnecessários com gastos altíssimos. Muito pelo contrário, quando se quer resolver uma questão, temos sim que realizar audiências públicas, porque esta é a oportunidade que o povo tem para se manifestar sobre um tema específico. Na tarde de ontem, vivemos um dia histórico aqui na Câmara Municipal. Vereador e competentíssimo médico, doutor Delano, através da Comissão Permanente de Saúde da Câmara, que ele também preside, realizou uma das melhores audiências públicas de todos os tempos. De todos os tempos. Ontem tratou de uma questão importante para a cidade, que é a colocação em funcionamento do SAMU. A reunião foi tão positiva que antes mesmo do final da audiência, o governo do estado informou oficialmente a Divinópolis que estava liberado o projeto para a implantação da sala vermelha necessária para o atendimento das vítimas em estado e em estado grave. Sem a sala vermelha, foi muito bem explicado pelos técnicos e pelo vice-prefeito e médico também, doutor Rinaldo. O atendimento do SAMU será precário. A sala vermelha é o local que recebe os pacientes. A sala vermelha é o local que recebe os pacientes recolhidos pelas ambulâncias do SAMU e reúne médicos especializados, enfermeiros, bombeiros e equipamentos de saúde, providenciando o primeiro tratamento em traumatismo de grande impacto. Parabéns, vereador Dr. Delano, por essa iniciativa e pela brilhante condução, que é o mais importante, da audiência pública, permitindo que todos pudessem se manifestar com objetividade, sem se desviarem do tema principal e, no final, conseguindo resultados para Divinópolis e região Centro-Oeste. Porque nas outras duas audiências que nós tivemos aqui, isso aqui parecia um circo. Um circo. Sem respeito aos vereadores, eu, por exemplo, não admito. Eu não admito, por isso mesmo. A partir de agora, eu tenho a convicção que o SAMU estará em pleno funcionamento ainda este ano. Caro amigo vereador Dr. Delano, você foi uma das gratas revelações da nova safra de representantes do povo que cumpre o seu papel dentro das regras republicanas. Aproveito esta oportunidade para também parabenizar essa legislatura que começou o seu trabalho muito animada. Nunca na história da Câmara, em tão pouco tempo de início dos trabalhos, foram realizadas, hoje agendadas, tantas audiências públicas como agora. Mas temos que ter objetividade, não palanques políticos. Nós estamos iniciando uma pré-campanha eleitoral aqui dentro dessa casa. E eu te peço, vereador da Comissão de Administração, vereador Edson Souza, que tenha muito cuidado de hoje em diante quando Vossa Excelência marcar audiências, que sejam objetivas, que tragam benefícios para a população. Quer de um revoga, Galileu? Quer de um revoga? O Galileu agora fez o mesmo decreto. Nós temos que discutir é o valor da tarifa do esgoto, que é um absurdo. Isso sim é que teria que ser discutido. Não tem nada de revoga, Galileu, não. Peguem e olha lá, o Galileu fez o mesmo decreto. Mesmo decreto que o Vladimir tinha feito. Então, vamos ser objetivos. A Câmara Municipal tem que ser participativa, mas para trazer benefícios para a população e principalmente para a população mais carente. Já tivemos a oportunidade de debater questões importantes para a cidade. Como foi? Não tem nada de demagogo, não. Aqui é real. Aqui não é vereador que joga para a plateia, não. Aqui é vereador que trabalha, que ajuda os mais necessitados. Viu? E vocês que estão aqui amando de alguém, não me afronta, não. Viu? Tenho também que valorizar a campanha publicitária que a Câmara Municipal, através da mesa diretora, liberou para os órgãos de comunicação. O conteúdo da campanha publicitária invoca a agenda da Câmara Municipal através da divulgação de agenda de audiências públicas e das atividades da Escola do Legislativo que eu criei aqui nesses 3 anos, quando eu era presidente dessa casa. Essa divulgação informa a população do grande trabalho que essa legislatura está realizando e estimula o povo a vir a esta casa acompanhar as reuniões. Nunca vi tanta gente participando ativamente. O plenário está ficando sempre lotado, isso é ótimo. Parabéns ao povo pela participação, lotando o plenário em todos os eventos este ano. Também destaco a importância dos grupos de debate político do WhatsApp, que tem repercutido os acontecimentos dessa casa. Também quero cumprimentar o presidente dessa casa, Adair Otaviano, que tem dado todo o aporte necessário para as realizações de todos esses eventos solicitados por todos os vereadores e por todas as comissões. Caros amigos, encerro fazendo votos que essa legislatura continue com a mesma energia, com a mesma força de vontade, com a disposição sempre em alta para que trazer à cena do debate político os problemas da cidade. Vossa Excelência que se manifestou aí tem todo o direito, mas o senhor para mim é uma pessoa desprezível. E que este debate também gere frutos positivos e reais, que mudem para melhor a vida dos moradores da grande terra do Divino. Quer dizer, o senhor devia conhecer a minha vida, moço. Certo? Eu fui o que mais trabalhei para as pessoas mais necessitadas. São mais de 800 pessoas que são médicos, dentistas, através desse vereador, desse outro menino. Então vocês, não, o senhor não tem o direito, o senhor não tem a qualificação para se dirigir a minha palavra. É o que eu tinha a dizer, muito obrigado.
Agradeço o pronunciamento do nobre Edil Rodrigo Caboja e passo a palavra ao vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Me conceda a palavra sentado.
Permitido.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha, TV Câmara, TV Net, TV Candidez. Quer dar boa tarde ao tribuno, Antônio Carlos. Antônio Carlos, sobre o futevôlei, tá até aqui o Binha. Tem a quadra lá no Senhor das Graças, só mato. A turma está até desistindo de jogar bola lá. Já fiz várias indicações. Espero que o secretário olhe com carinho e limpe lá, né? Então vamos juntar todos os jogadores lá e vamos lá limpar. Porque não pode ficar sem ter o futebol que tem lá todo sábado. Tem todo o meu apoio, viu, Antônio Carlos? Quero falar sobre a Previdência. A população que está aqui. Eu acho que devia fazer uma reforma, era no Senado, no Congresso, uma reforma política e tirar todos os bandidos que estão lá. Isso aí é bizarrice. Isso é bizarro, isso aí. Eles deviam tomar vergonha na cara e colocar um contra-cheque de um político e contra-cheque de um professor. Aí eles vão saber dar valor. Sabe? Não mexe na reforma, não mexe na reforma pública, não. Mexe na privada. Mexe na deles. Sabe? Se o país chegou no fundo do poço, é por culpa deles, não é por culpa da população, não. Agora quer tirar do bolso da população. Então, nós vereadores aqui temos que pressionar nossos deputados para que não deixe isso acontecer. Não deixe. Quem dera se toda a cidade tivesse a população que está aqui hoje aqui, pressionando os vereadores para pressionar os deputados para isso não passar. Mas tenho fé em Deus que isso não vai passar. Se Deus quiser. Tem todo o meu apoio, gente. Falar sobre a audiência de ontem. A audiência do SAMU. Dar parabéns à Comissão de Saúde, ao Ademir, ao Renato, ao Dr. Delano. E explicar para a população sobre a conscientização do SAMU. Porque se não tiver a conscientização, vai virar loucura o SAMU aqui em Divinópolis aqui. Porque nunca teve SAMU aqui. Então vai acontecer o seguinte, vou dar alguns exemplos que eu falei aqui ontem e para você que está me acompanhando pela televisão e quem está aqui. o meu filho pega e cai da bicicleta e arranha o joelho. Aí eu vou ligar pro SAMU para ir lá buscar ele. Não tem necessidade. Então o SAMU é para necessidade de urgência. É para quem está quase morrendo, para chamar o SAMU. É a mesma coisa se tiver um final de semana, um monte de gente em casa tomando uma cerveja, e um fica mais tonto e liga pro SAMU. Não é assim não, gente. SAMU é para coisa importante. Então, é importante o SAMU aqui, mas é importante que todos os vereadores que façam a conscientização, para a gente saber da importância do SAMU e como é que é usado o SAMU. Então, que o mais rápido possível essa sala vermelha venha para a gente estar usando o SAMU aqui na cidade. Quero falar ontem que eu estive na casa da Maria Clarete, foi aniversário dela ontem. Eu fiz um vídeo e queria, eu não sou o dono da verdade, queria ter a opinião dos vereadores, mas eu acho desnecessário os envelopes que hoje cada vereador tem. Quero falar uma matemática aqui, que é 923 envelopes por mês, no custo de 71 centavos, que por mês fica em R$ 655. Se todos os vereadores usarem eles todos os anos, no quarto mandato vai dar mais de meio milhão. Então o que, é que a gente podia usar com uma rua calçada, com saúde, com educação? Então eu acho desnecessário, não sou o dono da verdade, mas eu não vou usar esses cartões. Sabe, eu quero assim, até a opinião dos vereadores, porque, igual eu estou falando, não sou o dono da verdade, respeito quem quiser usar, mas eu acho desnecessário. Queria ter a opinião da população aqui. Vocês preferem uma rua calçada ou um cartão de aniversário?
Uma parte, vereador.
Uma parte, Janete.
Eu só queria esclarecer duas coisas. Eu, enquanto vereadora, nunca usei o postal e nem pretendo usar, mas também não concordo com a forma como o senhor pronunciou pelo seguinte. Nós, vereadores, mesmo que economizamos esse dinheiro, não podemos direcionar esse dinheiro para calçamento ou qualquer outro tipo de obra, uma vez que nós não podemos fazê-las.
Mas
com certeza, o vereador que puder economizar tudo o que puder dentro dessa casa será muito bem-vindo.
Obrigado, Janete. Mas acho que a função do vereador é fiscalizar. Então a gente pode muito bem fiscalizar esse dinheiro que a gente economizar. E eu tenho certeza que o prefeito, que é um homem do bem, vai saber usar esse dinheiro com o maior carinho e pela população que precisa. Eu, na minha opinião, acho desnecessário, quero mandar parabéns para Maria Clarete, e é você que quer que eu vou na sua casa pessoalmente e dar um abraço de feliz aniversário, pode mandar carta para o gabinete que eu faço maior questão de ir. Mas cartão não vou mandar não, que é dinheiro público, dinheiro jogado fora. E falar também do bairro Candidez. Ontem eu estive lá no bairro Candidez, um descaso total, sabe, é só rua cheia de buraco, cheia de mato. E queria atenção do secretário, do prefeito, que o bairro Candidez também faz parte do mapa de Divinópolis. Para IPTU ele faz parte, mas para cuidar do bairro não faz parte. Então tomara que tome mais atenção com o bairro e cuide mais do bairro. E eu estou criticando, estou pedindo aqui as demandas, mas quero agradecer. Eu fiz um vídeo semana passada no bairro São Roque, e o secretário, o Ricardo Moreira, me ligou, me chamou, me deu uma volta no bairro, onde eu mostrei as demandas do bairro. E graças a Deus, uma das demandas, que é a capinar lá, a rotatória, ele pegou e pediu a equipe de capinagem para acabar de cortar. Quero aqui também, porque o Caboja me chamou a atenção, falando que o Ademir mandou um ofício para lá também. Então eu quero dar parabéns ao Ademir, que eu acho que nós trabalhando juntos pela cidade, pelos bairros, toma mais força e faz mais pressão para o Ricardo, para o Galileu, ter mais atenção com os bairros. Fica à vontade, Ademir.
Eu gostaria de informar para você, nós somos, hoje você mora lá também no bairro São Roque, né? É muito bem-vindo lá. Eu já moro lá há 35 anos e no dia 18/1 eu protocolei o ofício lá 019 pedindo essa limpeza, né? E graças a Deus nós fomos atendidos, não foi só você, mas eu acredito também não. Que eu também tenha sido atendido.
Parabéns, Ademir.
E gostaria, assim, né, da gente poder trabalhar junto.
Pra
gente
não ficar
dividindo, não, porque senão às vezes pode achar que só você que está sendo atendido e o vereador também, Ademir, está trabalhando.
Parabéns, Ademir, eu não tenho essa vaidade, pois esse pedido pode ficar exclusivamente para você, porque quem ganha com isso é a população, né, eu nem você. E a gente está fazendo mais que a nossa obrigação, que é cobrar e fiscalizar. Então se quiser ficar para você, fique para você, porque para mim não faz diferença, não. Eu estou aqui para trabalhar com coletividade, com união, e para estar disposto aqui a abraçar todos os vereadores. Eu só fiz um ofício, como você pediu, e graças a Deus foi atendido. Eu não estou passando por cima de ninguém, porque bairro nenhum é de ninguém. Bairro é do povo. Eu não sou dono de bairro, sabe? Eu não sou representante de um bairro só, não. Sou representante da cidade inteira. Se você quiser trabalhar comigo honestamente, estou aqui de braços abertos. Tamo junto. Outra coisa. me chamou a atenção também. Fiquei muito triste com a situação da CITED, que está dispensando 300 e tantos funcionários. É de, sabe, chamar a atenção da gente, começar a ter atenção com isso. Porque como é que pode, uma empresa que arrecada para a cidade, já está mandando 300. Então eu queria chamar a atenção do nosso secretário de desenvolvimento, José Alonso, que olhasse pelas empresas, que é uma situação complicada. A CITED é uma tradição aqui em Divinópolis, e se mandou 300 embora agora, futuramente pode mandar mais. Então a gente tem que dar atenção para as empresas grandes, pequenas. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, para a vigilância sanitária. A vigilância sanitária de uns anos para cá, ela vem dificultando o trabalho das empresas, principalmente pequenas. Eu não sou contra a vigilância sanitária, eu sou contra a frescuragem. Porque eu vou dar um exemplo. Pega um molho desse aqui, ó, aí ela pega para o dono da empresa e fala assim, ó, você tem que colocar um molho aqui. Mas para o empresário que sabe trabalhar, o molho vende aqui. Ela não tem que preocupar onde que o molho está vendendo. Tem que pegar o lacre aqui, olhar, validade. Se tiver vencida, tem que pegar e tirar o produto. Agora ficar com frescuragem com o empresário que precisa de trabalhar. Então quero falar para você, vigilância sanitária, que nós vereadores aqui vamos fiscalizar você também. Que chega disso. Porque se cada dia a gente perdeu uma empresa aqui, cada dia tem mais gente desempregada, cada dia a nossa cidade não tem mais receita. Então vamos olhar com carinho para os empresários. Não podemos perder mais empresas aqui em Divinópolis, não. Quero falar também aqui da situação do bairro Cidade Jardim. Está tendo muito assalto lá. A população me ligou pedindo para ter mais policiamento lá. Eu queria chamar a atenção aqui, que o sargento Elton, que é meu amigo, conversasse com o tenente para a gente estar olhando isso, sabe, sargento? Cidade Jardim está precisando de segurança. E falando sobre segurança, você me chamou a atenção ontem, tem total meu apoio. A gente está falando sobre audiência pública aqui, que é de suma importância. Tem muita gente que acha que audiência pública não resolve nada, mas para mim resolve sim. Ontem foi um exemplo disso, que uma audiência pública pode fazer toda a diferença. Resolvemos o problema do SAMU, que em qualquer momento o SAMU vai estar funcionando. Então o Elton tem a ideia da audiência pública para a segurança pública, tem que chamar todos os bairros, chamar os comandantes, para a gente possa estar ouvindo a situação de cada bairro, para a gente estar podendo resolver o problema. Queria falar que hoje é seu presente, sem mais, uma boa tarde a todos, toda a população que me acompanha. Fiquem com Deus, tamo junto.
Agradeço o pronunciamento do nobre Edil Cleitinho Azevedo e passo a palavra para o vereador inscrito Ademir.
Uma boa tarde ao povo de Divinópolis, ao pessoal que nos escuta e que nos vê pela TV Câmara e a Net Câmara. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos visitando, trazendo a sua mensagem para que a gente possa estar favorecendo aí. Eu gostaria de, antes da gente começar o nosso pronunciamento, que nós já fizemos um comunicado ao nosso deputado do nosso partido, o PSD. Eu, como líder do PSD, nós já fizemos um comunicado ao nosso deputado federal Jaime Martins, para que ele escute a voz do povo, porque o político mais próximo do povo é o vereador. Então nós, vereadores, estamos escutando o clamor do povo, que está pedindo não a PEC. Então, com certeza, eu, a Janete e o Caboge, nós estamos levando ao nosso deputado federal Jaime Martins a voz do povo, para que ele escute e que no dia da votação ele possa dizer não a essa bandalheira que estão querendo fazer com os pobres do nosso Brasil. Eu gostaria também de cumprimentar o Antônio Carlos, né, o Antônio Carlos Baleia, né, pelo pronunciamento e pela preocupação dele com os nossos jovens, com as pessoas que estão à margem da sociedade. Eles falam que cabeça vazia é oficina do diabo. Então nós precisamos arrumar alguma coisa para que os nossos jovens façam. Que não pode, se a gente não conseguir colocá-los na escola em tempo integral, que nós façamos escolinhas, que nós façamos oficinas, que nós façamos lá o circo do povo, como tinha antigamente, para dar uma qualidade melhor e um jeito novo da gente amparar os nossos jovens. Né? Eu gostaria também de aproveitar o ensejo, né, que hoje começou-se a utilizar lá no bairro Campina Verde, a vinda dos meninos para a Escola Municipal Otávio Olímpio de Oliveira. Nós conseguimos, juntamente com a nossa secretária, a dona Vera Prado, né, a vinda desses meninos para a escola. O ônibus já fazia o trajeto, levando os meninos lá do bairro Quintino, passando pelo Casanova e Campina Verde, para a escola do Tietê. Hoje, a partir de... Só que muitos, 70 meninos ficavam para trás, porque moravam menos, um pouquinho menos de 1.500 metros, 1.200 metros. Então, eles ficavam para trás. E essa semana passada, nós conseguimos sensibilizar a doutora, a nossa secretária de Educação, a Vera Prado, e ela concedeu essa graça lá para o pessoal do Campina Verde de levar os meninos lá. Então, começou hoje o trabalho, eu gostaria de agradecer muito a ela e a administração pública nesse dia de hoje. Quinta-feira passada, nós realizamos uma reunião lá no posto de saúde do bairro Tietê. Tinham aproximadamente 100 pessoas. 100 pessoas saíram das suas casas para dar a opinião a respeito do nosso posto de saúde. 100 pessoas se disponibilizaram a dar a sua opinião para melhorarmos o nosso posto de saúde. Né? O doutor Rinaldo estava presente, a Inês, representante da secretaria, estava presente, nós esperamos, né, a gerente do posto também estava presente. É, nós gostaríamos, se Deus quiser, né, com a ajuda de toda a população, de toda a administração municipal e de todos os políticos da nossa da região de Divinópolis, né, a gente conseguir resolver o nosso posto de saúde lá, falta de médicos, né, às vezes falta de agentes de saúde. Então nós precisamos de estar cientes dessas necessidades que o povo de Divinópolis clama muito para nós. Sexta-feira também começou-se a ocorrer a limpeza lá da Praça do Padre Marinho, lá no bairro Planalto. Nós pedimos à administração que pelo menos uma vez por semana eles fizessem essa limpeza. E começou sexta-feira. Eu espero que essa seja a primeira de várias outras, como foi prometido pelos secretários, né? Que vai fazer toda semana essa limpeza lá no bairro Planalto, na Praça Padre Marinho. E conseguimos também, com o apoio de empresários e de pessoas que visitam a feira lá do bairro Planalto, os banheiros químicos, para que o povo que frequenta e que trabalha lá nessa feira que acontece aos domingos sejam agraciados pelo banheiro químico, né? Não façam xixi por aí no meio da rua e nem estejam infectando o nosso bairro, né? Eu gostaria também de falar para o senhor Galileu hoje nesse um ponto muito importante. Em 2008, ele foi candidato a prefeito de Divinópolis e não foi eleito. E ele tinha um projeto muito bom para a trincheira da Rua Goiás. Uma trincheira que hoje traz para nós só problemas, senhor Galileu. Que o senhor possa estar nos ajudando a resolver dois ou três problemas que eu trago para o senhor aqui. Quando nós estamos vindo de Formiga, nós não temos a alça da trincheira para entrar na trincheira. Nós precisamos que o senhor faça a pavimentação asfáltica de dois quarteirões, só dois quarteirões, para que a gente consiga a nossa alça da trincheira. Né? E outra coisa também, sabe, em tempos onde nós estamos correndo atrás de acessibilidade, onde nós estamos correndo atrás de lugares onde o pedestre possa estar andando, essa trincheira não tem local para o pedestre atravessar. Eles começam lá na trincheira, vindo do bairro São Roque, em um pequeno espaço, né? E depois vai estreitando, até a hora que chega no meio da trincheira, já não tem mais local para o pedestre e ele é obrigado a entrar no meio dos carros para continuar a atravessar a trincheira. Galileu, eu sei que não foi projeto do senhor. Eu sei que não foi o senhor que projetou essa porcaria que está lá. que o senhor nos ajude, pelo menos a melhorar um pouco daquilo que está lá, para que a gente possa ser tratado dignamente, passar dignamente, principalmente os pedestres que andam lá naquela via. Né? Gostariam também, senhor Galileu, que o senhor pedisse às pessoas que fazem a fiscalização dos órgãos públicos, que façam uma visita lá na nossa trincheira, cheio de cartazes, cheio de propagandas, de rodeios, festas, está tudo lá, estampado. Pessoal de fora, pessoal, empresários irresponsáveis de cidades fora de Divinópolis, vão lá e emporcalham os nossos bens públicos e nós ficamos aí a ver navios. Nós temos que ir lá passar toda hora e ver que é a porcariada. Então, eu peço que o senhor vá lá, faça a notificação a esses sujões e que eles ou paguem multa ou façam a limpeza, que tanto vai melhorar para a nossa região lá. Eu gostaria também de falar sobre a audiência pública de ontem. Né? Eu gostaria de parabenizar o doutor Delano pela condução dos trabalhos, de como foi feito. Foi muito bom, não teve extrapolação, falamos objetivamente da implantação do SAMU. Não teve nada que falasse sobre mais ou menos a respeito disso. Então, foi muito esclarecedor, foi muito bacana a participação do povo e a participação de todos os vereadores. Gostei muito. E gostaria também, né, na minha pergunta lá, e fica ainda hoje a minha preocupação com os outros municípios, outros 54 municípios que compõem esse consórcio. Pessoas que vão nos ajudar a custear esse consórcio. A nossa cidade, como cidade polo, está cansado, como nós temos a nossa UPA lá. A hora que precisa de alguém da nossa cidade utilizar a UPA, cheio de lá, está lotado de gente de outras cidades. Então nós precisamos estudar bem, receber financeiramente, receber propostas de dinheiro que possam vir também desses outros municípios que compõem esse consórcio de 55 municípios. Né? Nós não queria que esse serviço fosse estendido só para Divinópolis, mas que todos tenham a mesma responsabilidade de que o SAMU vá funcionar. Não só Divinópolis, mas os 55 municípios estejam atentos às suas obrigações junto ao consórcio do SAMU. Eu, nessa tarde de hoje, eu gostaria de falar um momento muito triste. Mais dois minutos, senhor presidente?
Concedido.
Primeiro é o fechamento de 350 vagas lá da FITED. São 350 pessoas que vão ficar sem serviço, vão ficar sem o seu dinheiro no final do mês. Isso é muito preocupante para a nossa região, para a nossa cidade, e isso eu fico muito triste. São pessoas que daqui uns dias já não vão ter mais seguro, desemprego, e como nós estamos numa crise, vão ser difícil de arrumar empregos. Por isso, todo esforço é necessário. Por isso, todo esforço é necessário, não só da nosso, mas também da prefeitura, para que se for possibilidade nossa, que a gente possa estar agilizando e ajudando na condução desses 350 pessoas que vão ficar sem vagas. E hoje também, né, hoje é aniversário da doutora Sandra, lá dos Direitos Humanos, eu gostaria, na minha fala, de parabenizá-la pelo trabalho frente aos recursos humanos da Câmara Municipal de Divinópolis. Sem mais por hoje, senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra.
Agradeço o pronunciamento do nobre Edil Ademir e passo a palavra ao vereador inscrito Nego do Buritis.
Senhor presidente, colegas vereadores, profissionais da imprensa, público que nos assiste através da TV Câmaras, demais pessoas presentes, boa tarde. Ontem tivemos audiência pública nesta casa para debater sobre o tão sonhado SAMU. O que mais me chamou a atenção é que há anos fala-se em SAMU. Mas, infelizmente, até agora não vimos efetividade. Falta a sala vermelha, que segundo a coordenadora do Hospital São João de Deus, já foi aprovada pela Vigilância Sanitária. Mas precisa de 60 dias para ficar pronta. Junto com a Comissão de Saúde, vamos fiscalizar e faremos o SAMU funcionar. Esse sonho vai virar realidade. Parabenizo dentro todos os colegas vereadores, o doutor Delano está à frente desta batalha e não tem medido esforços para termos o SAMU em Divinópolis. Outro ponto gostaria de destacar com muita tristeza é que a FITED anunciou que demitirá de forma escalonada 350 funcionários. Sobre isso, enviei ao colega Edson de Souza um ofício solicitando que através da Comissão de Administração Pública seja proposta juntamente ao Executivo uma reunião para discutir alguma medida que impeça o fechamento completo da empresa. E não só a FITED precisa de atenção. O lado empresarial está carente e precisa de união dos nossos esforços para tornar novamente Divinópolis uma das cidades mais potentes do nosso estado. Gostaria de agradecer à prefeitura pelo patrulhamento da estrada de Buritis a Parvas e também ao senhor Juvenal, que enviou sua equipe para a limpeza do cemitério do Buritis. E agradecer também ao nosso tribuno, o professor Antônio Baleia, pelo seu pronunciamento, que foi de grande importância. E mais por hoje, presidente, é só uma boa tarde a todos.
Parabenizo o nobre Edil pela fala e passo a palavra para o novo vereador inscrito, Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Câmara, TV Câmara e pela NET Câmara. Gostaria de cumprimentar a mesa diretora, a pessoa do meu amigo, segundo secretário, vereador Nonato. Gostaria também de cumprimentar nessa tarde o tribuno Antônio Baleia, o qual foi meu professor já no Frei Orlando de futsal. Concordo com você, o esporte é uma das formas para a prevenção das drogas, mas eu vou mais, né? A educação tem que ser revista no nosso país, isso é um assunto para posterior debate. Gostaria de cumprimentar os demais vereadores, na pessoa do companheiro e professor e amigo Edson de Souza. Cumprimentar também todos os assessores e funcionários dessa casa, em nome da educadíssima e competente Sandra, minha companheira da Comissão de Direitos Humanos, que faz um trabalho belíssimo na casa e em prol da sociedade. Gostaria aqui de solidarizar com todos os que estão aqui referente à PEC da vergonha. Vocês têm nosso apoio, se depender de nós, já fiz a indicação para os nossos representantes da Câmara Federal, do meu partido e da nossa região, que é um absurdo. Isso aí é um absurdo incontestável, essa PEC que é goela abaixo da população para pagar os desmandos, que eu já tinha falado aqui, os desmandos, a corrupção e a roubalheira deles mesmos, querendo que o povo pague. Então, isso aí pode contar conosco, estamos aí para ajudar no que for necessário. Senhoras e senhores, iniciarei minhas palavras aqui, nessa casa, mais uma vez, para novamente enfatizar e alertar o Poder Executivo sobre o aceroamento da curva do Rio Itapecirica no bairro Jardim das Oliveiras, Candelária. Deus nos livre e guarde, mas se acontecer uma tragédia no local, que a justiça condene os responsáveis pelo crime doloso e não culposo, porque estou fazendo sobre este assunto aqui por diversas vezes. Já fiz uma proposição a esta casa e não tivemos retorno dos encaminhamentos até agora, vereador. Um encaminhamento datado dia 2 de fevereiro, alertando sobre o perigo do asfalto, que a única rua que liga a região do Candelária é CD. E CD, passando um ônibus, passando um veículo, vai ter vítimas, infelizmente, fatais. Estou alertando, estou falando, não é possível, estamos lidando com vidas humanas. No dicionário português, na nossa língua, que muitos chamam de pai dos burros, né? Prioridade é o que primeiro vem em tempo, ordem de dignidade, possibilidade legal de passar à frente dos outros, preferência, premacia, condição do que está em primeiro lugar em importância, urgência e necessidade. Estamos lidando com vidas humanas, gente. Pode acontecer algo trágico, estou alertando novamente para que o nosso prefeito, que olha o subúrbio, que olha o lado do povo, possa ir lá e pedir à sua equipe que faça uma avaliação urgente e providencie imediatamente obras no local para que se evite a perda de vidas humanas. Gostaria também de enfatizar aqui novamente a Rua Pitanguinha, onde o pessoal faz as caminhadas, as corridas de tarde, de manhã, à noite, sobre a ciclovia. Lá é ciclofaixa. A ciclovia tem um parapeito de proteção e ali, infelizmente, por falta de educação dos nós mesmos brasileiros, que não respeitam o Código de Trânsito Brasileiro, que não respeitam as leis, por falta de educação mesmo, estão ali imprimindo a velocidade acima do normal, já aconteceram acidentes com vítimas fatais. E se não colocar ali redutor eletrônico de velocidade, que é a única coisa que teme o infrator, que é no bolso de trânsito, não vai ter como ter segurança naquele local. Novas vidas, novas vítimas poderão ali acontecer. Então eu peço urgência também. Outro assunto que gostaria de manifestar aqui é quanto à ampliação do polo da confecção em nossa cidade. Semana passada ouvimos a triste notícia que a FITED caminha rumo ao fechamento das suas portas. Se isso acontecer, realmente será uma lastimável perda para o município em diversos aspectos trabalhistas, financeiros e humanos. Desde o início dessa nova legislatura, venho falando aqui para a implementação, fomentação da área econômica, principalmente referente à confecção, no qual somos referência no Estado. Todo mundo sabe, vai, viaja, nós temos o orgulho de falar que aqui é a terra da confecção, da capital da moda. Mas, infelizmente, não está tendo incentivo fiscal dos nossos governantes e outras mazelas mais. Temos que olhar para o polo da confecção em nossa cidade, ampliar a área das indústrias, atrair um número maior de clientes para este ramo, como era tempos atrás.
ter o selo de qualidade que Divinópolis sempre teve e agora está perdendo cada dia mais, com a descredibilidade que se instalou. Um dos pilares de emprego em nossa cidade sempre foi a construção civil, siderurgia e confecção. E estamos vendo tudo isso ir por água abaixo. Vou trabalhar pela segurança pública, geração de emprego e desenvolvimento econômico da nossa cidade. Por isso que eu já sugeri aqui, através de indicação, fomentação para confecção, um terreno para que as empresas médias possam se instalar e gerar empregos para a população, porque o que temos recebido de currículos nos gabinetes demonstra, in loco, o desemprego e a falta de desenvolvimento e essa oportunidade no ramo de confecção. Sugiro ao Poder Legislativo, ora e os colegas aqui companheiros, bem como o Executivo, procurar lá a empresa FITED para que possamos entrar num diálogo, para que não mande essas pessoas embora. Ver o que pode ser feito, fazer ali um incentivo fiscal, algo que a empresa vai ser beneficiada, porque é mais de 1.000 empregos a FITED. As informações iniciais é que no início vão ser 300, mas vai fechar a empresa. Temos que fazer alguma coisa. Divinópolis não pode ficar parado no tempo. Gostaria de parabenizar nessa data o Hospital do Câncer, também a ACOM, Associação de Combate ao Câncer Centro-Oeste de Minas, sobre a presidência do competentíssimo senhor Coronel Edmar Nilo de Campos, e que hoje completa 22 anos, fundado em 21 de março de 95. Objetivo é prevenção, tratamento e assistência aos pacientes oncológicos e seus familiares. É uma instituição sem fins lucrativos, políticos ou religiosos. Atualmente atende a uma população estimada em 1 milhão e 300 mil pessoas, cerca de 55 cidades e inúmeras localidades do Centro-Oeste de Minas, Alto São Francisco e parte do Sudoeste do Estado. Meus parabéns e continuemos dando apoio a essa instituição que muito faz para as pessoas que têm câncer na família. Só quem passou pela experiência dessa doença terrível sabe o quanto é importante o Hospital do Câncer em nossa cidade para amparar a família e dar o suporte necessário. Parabenizar a todos os especiais da Síndrome de Down pelo dia que é comemorado hoje, 21 de março. Parabéns a todos esses notáveis gênios que temos que valorizar e dar o carinho e o amor necessário. Temos que nos unir ao projeto da Patrícia, que está imbuída nas instalações da Associação da Dividal, que tem como foco melhorias e condições e estrutura necessária para os portadores da Síndrome de Down. Encaminharemos os ofícios a nossos deputados federais da região, do partido e deputados militares para que façam uma emenda à lei, no qual o meu, nosso amigo, companheiro, vereador Zé Luiz da Farmácia sabe sobre os autistas, tem uma lei federal, no qual dá amplos direitos aos autistas, para que possa estender também esses benefícios aos familiares e às pessoas que têm a síndrome de Down, para que também possa ter os direitos e a assistência necessária para desenvolver a sua vida no cotidiano da sociedade. Mais 2 minutos.
Concedido.
Gostaria também de comunicar, parabenizar as comissões temáticas das audiências públicas. O vereador Edson Souza presidiu muito bem as duas audiências. Ao vereador Dr. Delano, também na audiência do SAMU, que foi discutido ontem sobre os custos, como que vai ser o pagamento, como que vai se girar, sala vermelha. Mas eu toquei num assunto aqui mais importante, que a população precisa saber do tipo de trabalho que será desenvolvido pelo SAMU, para que ela tenha ciência, consciência de acionar realmente nos casos em que precisar, para evitar um desprendimento de tempo e até mesmo alocação de recursos e pessoas sem saber para quê. Saber distinguir o que o bombeiro vai atender, o corpo de bombeiros vai atender e o que o SAMU vai atender. Isso é muito importante, conscientização da população. No mais, os parabéns para essas comissões, para as audiências públicas. E comunicar também que no mês de maio estamos pretendendo e vamos fazer, como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Defesa Civil, Social,
iremos fazer uma audiência pública, dessa vez sobre segurança pública. E gostaria de contar com a população, os anseios da população, as autoridades constituídas, representando o Ministério Público, desde o Judiciário, comandante da Polícia Militar, chefe da Polícia Civil, chefe da Polícia Federal, para que possamos juntos fomentar sugestões para que vá nos deputados federais, para que realmente coloque em prática mudanças na lei e não venha atacar a população com essa PEC famigerada e vergonhosa. Muito obrigado pelas palavras, senhor presidente. Essas foram nossa comunicação na data de hoje.
Retorno o trabalho da mesa ao presidente desta casa, Adair Otaviano.
Queremos agradecer ao nobre vereador Josafá, vice-presidente, pela condução do trabalho. E em seguida passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, funcionários desta casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, uma boa tarde. Quero aqui registrar, abraçar e cumprimentar o tribuno dessa tarde, o Antônio Carlos, Tom Baleia, que está aqui ainda em plenário, esse lutador e incentivador do esporte divinopolitano. Não tive a honra de trabalhar com ele na Secretaria de Esportes, mas tive a honra de ver os seus movimentos esportivos em gestões anteriores e também lá no Clube do Servidor Municipal. Pudemos aí contribuir com ele para que ele estivesse participando das Olimpíadas, que era um sonho deste amigo, e dizer para você, Tony, conta sempre com a gente, o que a gente puder fazer para o crescimento do esporte, nós estaremos aqui para contribuir sempre com o crescimento do esporte divinopolitano da nossa região. E aproveitando em esporte, esse final de semana nós tivemos uma conversa proveitosa, até no momento de descontração, com o nosso ministro do esporte, Leonardo Piscinini, do qual nós falamos dos nossos recursos alocados aqui na cidade, como o alambrado do campo do Júlio Fonseca, os 200 mil para custeio do esporte, que aí poder fazer novamente aí os Jogos Escolares, Copa Divinópolis, e também a Copa Rural. Tomara que o nosso secretário atual de esporte consiga dar encaminhamento toda a documentação necessária para o Ministério do Esporte e dizer que Divinópolis tem uma porta aberta com esse ministro de diálogo firme, novo e inovador. Com 36 anos de idade, me surpreendeu com a sua experiência nesse último final de semana. Quero aqui registrar também que somos e nos colocamos há várias semanas contra a aprovação da PEC 287 que está sendo votada lá em Brasília. Esse vereador, juntamente com o partido Solidariedade, vem se colocando prontamente contrário a esta PEC. Nós já citamos várias vezes em nossos canais de rede social, como Facebook e até mesmo no nosso site eduardoprintjunior.com, onde nós colocamos até a proposta de emenda do nosso presidente nacional, Paulinho da Força. E nós colocamos sempre à disposição para debater ideias, críticas construtivas. A passeata que teve, nós participamos, tivemos lá presente com a Marilda, que está aqui também hoje, lado do sindicato. É uma grande companheira, guerreira e lutadora nas causas em que se dispõe. A Catarina também presente mais uma vez. E os outros sindicalistas. Nós estamos aqui para o diálogo. Independente da posição de cada um, nós hoje temos a posição contrária a esta PEC 287. A 287 nós somos contrários. Então, queria manifestar e deixar o nosso gabinete aberto para vocês, quando quiserem fazer a discussão ou apresentar algum anteprojeto, até mesmo uma manifestação que seja feita em Brasília, terá o nosso apoio, terá o nosso carinho especial para as pessoas que quiserem se manifestar lá naquela cidade de Brasília. Eu também quero aqui nessa tarde, senhor presidente, parabenizar o presidente do Sinvest, o Marcelo, que aconteceu aqui em Divinópolis, Minas Veste Brasil. No último final de semana, aconteceu lá no espaço da Vinci, esse evento que marcou sua sexta edição, sendo o primeiro em Divinópolis. O Minas Veste Brasil teve por finalidade promover o crescimento do setor do vestuário, além de fomentar a moda mineira e fazer bons negócios através de 70 expositores e cerca de 700 compradores. O Minas Veste Brasil proporcionou uma troca de experiência entre empresários de todo o estado. As outras edições foram realizadas em Belo Horizonte e essa foi a primeira vez em que saiu da capital para se realizar no interior de Minas e a cidade contemplada foi a nossa, Divinópolis. As exposições foram feitas por showrooms, onde a clientela se deparou com artigos e coleção de moda casual, além de calçados, acessórios, bijuterias e semijóias. Vale destacar também que com o evento sendo realizado em Divinópolis, o turismo de negócio engrandece. Prova disso que a superlotação dos hotéis e a grande movimentação nos restaurantes aqueceu a economia deste final de semana. Parabéns, Marcelo Ribeiro e todos os organizadores lá deste grande evento que é o Minas Veste Brasil. Senhor presidente, nesses minutos que me restam, eu até gostaria de abordar a corrida Nascentes Bela Vista, deixar aqui um grande abraço para o Geraldo, mas na quinta-feira eu trago as notícias da corrida. Para hoje me deparar, e queria que o líder do governo prestasse um pouco a atenção a maior neste momento dessa fala. Nós tivemos, no início de fevereiro, e hoje eu fui procurado, há alguns dias eu fui procurado pelo pastor Wilson, do projeto Quero Viver, onde ele me apresentou um questionamento vindo do secretário de Cultura, Oswaldo André, do qual o secretário alega que o projeto Quero Viver, que está sendo implantado ali na Praça Candidez, onde ajuda, ou até mesmo quando não ajuda 100%, tenta ajudar e encaminhar as pessoas que estão ali passando por um momento difícil, ele traz como secretário municipal de cultura uma nota de repúdio na sua rede social, que nos deixou muito preocupados. E ao mesmo tempo questionei ao vereador Edson Souza sobre o que estaria acontecendo, se era pessoalmente ou se era isso mesmo que o prefeito Galileu queria. Ele queria, que o prefeito queria que tirasse o projeto da Praça Candidez, já que tanto se manifesta para o projeto continuar. Dado o prazo, o vereador hoje, conversando aqui no plenário com ele, ele falou: "Print, eu não consegui a resposta e você fique à vontade." Então, por isso que eu quero aqui registrar o repúdio ao Oswaldo André, que soltou uma seguinte nota no seu Facebook. A vizinhança do Quero Viver comenta a boca miúda o desejo do pastor Wilson Botelho de construir, nas mediações da Praça Candidez, uma unidade da sua igreja evangélica. Enquanto isso, abolentou-se no local, foi retirado, mas ao modo do projeto, tanto barulho o trará de volta. Nenhum vizinho de cá ou de lá da ponte reclamou. Houve manifestações de satisfação, contrariando a orientação expressa da Polícia Militar, as redes de vizinho protegido e a população. Quero Viver. Palavras do secretário de Cultura, Oswaldo André. Realiza explícito e refinado sistema de acolhimento a noiados, alimento, sombra de barraca, bebedouros, água gratuita e gelada desviada do município. Banheiro químico, casa pré-fabricada, palestras inocuas e shows. E pagam alguma coisa para o município? Qual é a contrapartida real e qual é a contrapartida não presumida? Senhor secretário Oswaldo André, a qual eu respeito e admiro, Vossa Excelência não sabe que ele está fazendo ali um trabalho que é plausível de gestões anteriores e também da atual gestão, do qual ele faz o acolhimento de jovens que querem sair do mundo das drogas? Vossa Excelência deveria refletir melhor, ao invés de escrever um manifesto desse, em como a sua secretaria poderia estar ajudando este projeto ou criando novos projetos culturais para aquela praça, para não ter que ser ocupada por um terceiro, igual foi ocupada pelo projeto Quero Viver. A Secretaria de Cultura poderia muito bem criar vários e vários eventos culturais para os jovens, crianças e adolescentes naquela praça, mas não a ocupou. E quando não a ocupa, abre espaço às pessoas que querem o bem. E o pastor Wilson, com o seu projeto, veio para trazer o bem para aquela praça. A população de Divinópolis manifestou contrário à sua nota de repúdio. Por quê? Porque ela passou ali, naquela praça, por vários e vários dias, e viu-se montado um carrapateiro, onde poucas as pessoas tinham coragem de transitar ou frequentar. Hoje, com o projeto lá implantado, as pessoas vão, se divertem, brincam e tem uma tenda que é para acolhimento.
Mais dois minutos, senhor presidente.
Concedo mais dois minutos. Acolhimento dos jovens, dos jovens da nossa cidade que ali estão. Tanto aqui se foi feito que as pessoas chegaram a vir nesta casa manifestar o que seria feito com o carrapateiro, o que seria feito com o local que é público, o que seria feito. Quando se achou uma pessoa para abraçar o local, vem um secretário e faz uma crítica tão improdutiva como essa. E para finalizar, ainda coloca-se que promotor, secretários municipais e representantes da segurança pública estão fiando na palavra do pastor, que não corresponde aos fatos, sem pararem para investigar e observar a provável contribuição social do Quero Viver. Perante a essa nota, senhor presidente, eu queria que Vossa Excelência encaminhasse à Comissão de Educação, Esporte e Cultura para que fizesse uma visita ao local e tirasse as suas conclusões sobre o que realmente está acontecendo naquele local. Se é realmente o pastor que está se usando daquele local para tentar atrair novos fiéis, ou se era para atrair algumas usuários de drogas que ali estão e levando para sua casa de recuperação, está cobrando algum valor? Porque pela informação que foi passada para nós, não. Ele está ali fazendo um trabalho social e voluntário. Recebe ajuda, sim, de quem quer fazer essa doação. Então, queria deixar aqui a nota de repúdio. Vou passar para a comissão, juntamente também ao líder do governo, para que encaminhe ao nosso prefeito Galileu e que ele faça para nós também o esclarecimento se esse é mesmo o desejo da retirada do projeto Quero Viver da Praça Candidese. Muito obrigado, senhor presidente. Na quinta-feira eu continuo.
Nós queremos agradecer a fala do novo vereador Eduardo Pinto Júnior. E queremos passar a condução dos trabalhos dessa casa ao vereador Josafá, para que eu possa pronunciar.
Passo a palavra ao nobre vereador, para que passe o seu pronunciamento, Adair Otaviano.
Senhor presidente interino, vereador Josafá, cidadãos divinopolitanos, pessoas que nos visitam, imprensa, tenham todos uma boa tarde. Senhor presidente, quero aqui nessa tarde de hoje cumprimentar de uma forma bem especial o tribuno, senhor Antônio Carlos Domingo dos Santos, que veio falar nessa tarde de hoje sobre esporte em Divinópolis. Quero parabenizar o tribuno por saber que é uma pessoa esportista, que já fez muitos aqui nessa cidade praticarem esportes como professor. E também gostaria aqui de enaltecer a pessoa do tribuno, porque também já representou nossa cidade aí na época carnavalesca como rei momo dessa cidade. Parabéns ao tribuno por fazer o uso desse espaço democrático da nossa casa. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje também me dirigir aos pais e mães que tem filhos especiais com síndrome de Down, pelo Dia Internacional da do síndrome de Down. Eu quero aqui, de uma forma especial, abraçar esses pais e mães, porque só eles sabem o tanto que os filhos são iguais aos outros. Não podia deixar passar em branco, porque nós sabemos aí o cuidado especial que cada pai e cada mãe tem com seus filhos. Quero aqui, senhor presidente, vendo essas mulheres aqui na nossa casa, levantando esses cartazes, parabenizar por esse trabalho voluntário que todos os brasileiros deveriam estar fazendo. Nós, brasileiros, deveríamos estarmos preocupados com essa PEC 287, que foi intitulada como PEC do final do mundo. Sabemos aqui que é uma covardia o que o governo federal pretende fazer contra os brasileiros, contra os trabalhadores. Eu quero aqui, eu fiz questão de fazer um pronunciamento nesse sentido, porque sou filiado ao PMDB, mas não comungo com a ideia do presidente da República de fazer, de mandar ao Congresso, à Câmara Federal, ao Senado, uma PEC onde tira direitos, onde pega e está voltando ao tempo da escravidão. Porque, o bem da verdade, a PEC, quando ela fala do tempo de contribuição de 49 anos, é praticamente falar, a partir de hoje, os trabalhadores estão virando, voltando à época da escravidão, porque vão trabalhar uma vida inteira e não vai conseguir conquistar o direito à aposentadoria. Sem contar que tem muito mais direitos que se tira nessa PEC. Direito de pensão, direito a muitas outras coisas. Hoje, por exemplo, se falecer qualquer um dos cônjuges e for correr atrás da pensão, cada um tem direito à pensão do outro. Essa PEC retira o direito a essa pensão. Se você tiver um dos dois que falecer, tem que escolher o salário que é maior para poder ficar com aquele salário. Todos dois trabalhou a vida inteira para adquirir o seu direito à aposentadoria. Mas vai chegar uma época que não pode fazer jus ao direito conquistado, trabalhado ao longo dos 35 anos, se homem, 65 de idade, e 30 se mulher e 60 de idade. E ainda mais que eleva a idade da mulher para 65 anos. A mulher tem jornada, não é dupla, não é tripla, é uma quantidade de coisas que a mulher faz que nós, homens, deveríamos respeitar. Porque a mulher levanta trabalhando e deita trabalhando. Só a mulher sabe a quantia de trabalho que ela tem dentro do seu lar. Então quero fazer coro com todas essas pessoas que hoje vieram à nossa casa para poder protestar. Esse manifesto tem que ser o manifesto de todos os brasileiros, porque todos nós um dia vamos precisar da aposentadoria. Aquele que não chegar na idade de aposentar, infelizmente, vai partir dessa para outra e não vai usar o benefício. Mas tem que ajudar as pessoas a conquistar, a fazer com que essas pessoas que estão lá em cima mudem de ideia. Porque uma coisa que não é admissível é retirada de direitos. Senhor presidente, quero também aproveitar nesta tarde hoje falar um pouquinho do pró-transporte. O pró-transporte, como todo mundo sabe, é um benefício que os divinopolitanos estão conquistando, mas que estão pagando. Essa casa aprovou para o ex-prefeito a contrair 22 milhões e meio de reais para o Protransporte do PAC 2 para que pudesse fazer calçamento em alguns bairros das cidades. E o prefeito, o ex-prefeito que passou pela prefeitura, escolheu 9 bairros da nossa cidade. E esses 9 bairros precisam receber o investimento dos 22 milhões e meio de reais. Nesse momento, bairro Nova Holanda e Belvedere está tendo as suas obras concluídas. Estão voltando lá no bairro Santa Rosa, Dona Rosa, Padre Eustáquio, para poder terminar as obras do Protransporte que foram iniciadas e não foi terminada. Essa semana, os maquinários que estão fazendo serviço em outros bairros já estão sendo levados lá para os bairros Dona Rosa, Santa Rosa e Padre Eustáquio para que as obras sejam reiniciadas e concluídas. E que eles também vão lá
ver aquelas obras que foram mal feitas e que refaça as obras que foram mal feitas. Porque quem vai pagar somos nós, os dignopolitanos. Esse dinheiro não é a favor de vereador, não é a favor de prefeito. É um dinheiro que nós iremos, todos os dignopolitanos, iremos pagar ao longo de 20 anos. Mesmo aqueles que não estão recebendo as obras. Porque as obras estarão sendo feitas em 9 bairros das cidades. Mas todos os divinopolitanos, através dos seus impostos, estarão pagando essa dívida. Também, senhor presidente, aproveitar o tempo dessa tarde, eu quero aqui parabenizar a Comissão de Saúde por ter feito ontem nessa casa audiência pública para tratar e discutir o assunto saúde pública e tratar do SAMU, a implantação do serviço do SAMU na nossa cidade. Nós sabemos que foram criados uma associação, o SISURD, um consórcio, uma associação, e esse SISURD, ele vai administrar o funcionamento da região oeste, composta por 54 cidades aqui da nossa região. Eu queria aqui lembrar que ontem na audiência pública eu fiz algumas indagações. Dentre elas, eu perguntei à senhora Elis Regina, lá do Hospital São João de Deus, se a implantação da sala vermelha, que para o serviço começar, tem que ser construída, tem que ser implantada a sala vermelha, que é a sala para receber os doentes, os pacientes de urgência e emergência, principalmente os acidentados. Quando a gente fala acidentado, não é só de acidente de carro. A pessoa sofre um acidente vascular, sofre um infarto, são todas as urgências e emergências. Essa sala vermelha, ela precisa estar preparada para poder receber esses pacientes. Ela nos respondeu aqui o seguinte, que teve um aval, nós estávamos na reunião, chegou uma resposta para ela, que ela está tendo um aval para implantar a sala verde. Eu fiz alguns questionamentos. Perguntei se para o funcionamento do SAMU tinha que ser assinado algum convênio, governo do estado com o SISURD. Mas aí o deputado estadual Fabiano usou a palavra e disse que tem sim. E ainda não foi assinado. Precisa de assinar esse convênio SISURD, que é o consórcio, e o governo do estado. Ainda não foi assinado. Perguntando se já tinha sido criada a sala vermelha, ela disse que ainda não, que estava preparando para implantar o espaço físico. E aí recebeu a notícia que o parecer é favorável à implantação. Eu fiz outra pergunta. É o consórcio que vai pagar esse serviço? Mas quanto Divinópolis vai participar desse valor? É um consórcio de 54 cidades. Mas não tivemos a resposta com quanto Divinópolis irá bancar do serviço. Creio eu que é com a maior parte que nós vamos bancar, por ser até a cidade do Centro-Oeste maior, né? A metrópole do Centro-Oeste. Perguntei também se o serviço do SAMU, que está pronto para começar, mas que aqui tem uma quantia de ambulâncias lá, ali no antigo pronto-socorro, mas que só 3 ambulâncias é para Divinópolis. Teve algumas perguntas que ficamos sem respostas. Mas com relação à implantação da sala vermelha, respondeu que o próprio hospital já investiu 300 mil, mas que ela pediu 1 milhão e 200 mil do governo do estado para poder... Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo.
Para poder implantar essa sala. Se desse ela 1 milhão e 200, ela conseguiria implantar esse serviço. Mas aí é onde eu quero chegar. Nós, divinopolitanos, vamos pagar para implantar a sala vermelha. Para nós usarmos depois, vamos pagar também. Uma coisa que eu não acho bem correto, é igual a MG-050. Nós pagamos o pedágio mais caro e pagamos para duplicar a rodovia. Se quisermos rodar numa rodovia duplicada, nós temos que pagar para rodar na rodovia e pagar para duplicar a rodovia. Vai acontecer o mesmo lá com a sala vermelha de São João de Deus. Nós vamos pagar para implantar a sala e vamos pagar. Eu não quero entrar dentro dessa sala e peço a Deus que não aconteça esse tipo de acidente com ninguém, mas uma hora acontece com um ou com outro. Mas vamos ter que pagar para usar o serviço lá da sala vermelha. Acho um absurdo. Era o hospital São João de Deus que tinha que construir a sala, já que ele vai cobrar o serviço.
Eu escutei da boca de um promotor dentro dessa casa que o Hospital São João de Deus é uma entidade privada, particular, mas estão pondo dinheiro público lá para depois ainda cobrar mais dos cidadãos ainda. E eu não concordo com isso. Precisa de implantar o serviço TAMU, mas não concordo que todo serviço tem que ser o cidadão, tem que ser o trabalhador a pagar pelo serviço. Mas como nós não adianta concordar ou não concordar, vai acontecer, os governos, depois que são eleitos, eles trabalham a bel prazer. Mesmo nós não concordando com isso, vão trabalhar a bel prazer. Espero que lá seja implantado e que seja oferecido um serviço de boa qualidade aos divinopolitanos. Nós precisamos de serviço de boa qualidade. O SAMU é muito importante. A implantação do SAMU é muito importante. Haja visto que nós vamos pagar por esse serviço. Mesma coisa que alguém tem um plano de saúde e paga por ele. Nós vamos pagar pela implantação de um serviço que vai atender o Sistema Único de Saúde. Muito obrigado, senhor presidente. Tenho a sessão da palavra nesta tarde de hoje.
Parabenizo o nobre Edil pelo pronunciamento e retorno ao trabalho da mesa ao presidente desta casa, Adair Otaviano.
Quem que é isso aqui? Zé Luiz? Zé Luiz?
Passaremos agora a fala ao próximo vereador inscrito, vereador César Tarzan. Zé Luiz.
Excelentíssimo senhor presidente Adair Otaviano, na pessoa do colega Neugo Buriti, cumprimento a todos os vereadores, ao público presente, à TV Net, TV Câmara, quem nos assiste, cumprimentar o tribuno Antônio Carlos Bahia, não conhecia pessoalmente, conhecia, né, só de nome. Parabenizar pela sua coragem, determinação, por ter levado Divinópolis, né, ao Brasil, né, a conhecer Divinópolis pelo seu trabalho, pela sua audácia. Também com meus 66 anos, não fico muito quietinho, e nos visite lá no bairro São José, na Praça Eliseu Zica, onde tem também uma praça, uma academia ao ar livre. Estamos precisando de orientadores. Tínhamos até 4 meses atrás, uma fisioterapeuta, Marina, filho do nosso colega Maurício Carino Faria. Por razões, né, de gravidez, ela teve que sair. Mas nos visite lá, Antônio. Nos leve a sua ideia, nos leve, né, propostas. Quero contar com seu apoio, que a gente possa lá no nosso bairro realizar essas atividades com determinação, que diz uma pequena, um ditado popular, que o mau uso do cachimbo entorta a boca. Então pode que às vezes esses exercícios, nós estamos achando que ele está nos fazendo bem, ele pode, como você mesmo disse, né, ser um contribuinte aí para uma outra anomalia. Também parabenizar ao doutor, uma pessoa, doutor Delano, a Comissão de Saúde, né, pelos trabalhos ontem realizados com magnitude, com precisão, uma reunião precisa, objetiva, que, né, quem estava presente, quem estava assistindo à TV, conseguiu entender com clareza, né, essa necessidade, né, do SAMU para a nossa cidade e região. Como já foi falado, a sala vermelha é uma necessidade, às vezes com alguma divergência, mas ela é importante, onde ela é captado, né, é direcionado ali, onde vai ter os profissionais com a qualificação da necessidade que foi, seja um traumatismo craniano, neurologista, se foi uma fratura ortopedista, se é uma área do coração, um cardiologista. Então, terão realmente esses responsáveis. Vamos investigar realmente de que forma será o custeio e de que forma será vindo, né, através do município, que irá através do município, através do Estado, através da União, verbas para que esse espaço, né, onde será essa sala vermelha, que ela seja realmente vivenciada e tenha o atendimento necessário. Não só de nome, como nós temos a UPA, que eu considero uma pensão de 5 estrelas e um hotelzinho bem razoável. Não é bem essa a realidade que vamos querer, né, para essa sala vermelha. É, a minha tristeza hoje, desse final de semana, saber que próximo de 359 seres humanos, né, companheiros nossos de Divinópolis, até o final do mês de abril serão demitidos, né, pelo que sei, já há mais de 4, 5 anos, essa empresa FITED já vinha falando alguma coisa sobre as suas necessidades, mas eu acredito que o governo anterior não teve nenhum interesse em saber as razões, por quê, e hoje, né, a gente tem a dizer que estamos tristes, porque com certeza desses 350 vão tornar talvez 500, porque um emprego gera outro emprego. Então a minha tristeza, a minha insatisfação, né, por governos, governantes anteriores não ter dado a atenção necessária no tempo certo. E hoje estamos aí à mercê, não só da FITED e de outras empresas, mas estamos aí, né, nos preparando, vendo que, né, o que essa Câmara pode fazer, o que o governo de Divinópolis pode fazer, o prefeito Galileu está com certeza, com vontade, e vamos estar juntos para que Divinópolis, devagarinho, vá ganhando seu espaço. É, parabenizar também a presença de vocês que estão aqui no plenário, né, contrário à PEC 287, que também tem a minha insatisfação, o meu apoio e a minha indignação. Parabenizar também na pessoa do Marcelo Ribeiro, que estive sexta-feira, onde foi a inauguração da 7ª exposição, né, do Minas Veste Brasil, onde estava mais de 60 60 empresários, com estantes, com show de bola. Isso é muito bom para Divinópolis. Nós estamos começando a ser visto na região, no estado, e com certeza breve estaremos sendo vistos no Brasil. Segundo Marcelo, a rede de hotéis aqui não suportou, teve que pedir socorro, né, à cidade vizinha, a Cajuru. Então, é um espaço também que a gente quer abraçar, e realmente o vestuário, nós precisamos voltar que Divinópolis seja realmente um destaque, não só de nome, mas que tenha o espaço para absorver a mão de obra, que é através da mão de obra que tem um emprego, tem as vendas para o nosso sustento. Quero também fazer a minha fala em forma de um pensamento, ou seja, de uma reflexão. Como o Antônio Bahia disse, que o esporte, né, o esporte é lazer, lazer é vida e vida é saúde. Também, quando a nossa mente está poluída e quando o nosso coração está cheio de mágoa, de rancor, de ódio, de ressentimento, não tem espaço, né, para que coisas boas, para que a alegria, para que o prazer, para que a satisfação esteja. Sentimentos esses que com certeza são indicadores de algumas enfermidades, como o infarto, como a trombose e a própria depressão, né, que depressão significa lamentar o passado, né, e a ansiedade significa eu querer estar vivendo o futuro. Então vamos lá, vamos acompanhar. Você tem o hábito de guardar objetos inúteis, pensando que um dia, quem sabe quando, possa precisar deles? Você tem o hábito de acumular dinheiro e não gastar, porque acha que no futuro poderá precisar? Você tem o hábito de guardar roupas, sapatos, mochila, utensílios e outros objetos que não usa por muito tempo? E dentro de você? Você tem o hábito de guardar mágoas, rancor, ódios, ressentimentos? Não faça isso. Está trabalhando contra a sua prosperidade. É necessário criar o espaço e deixar um vácuo para permitir que as coisas novas entrem, que cheguem à sua vida. É necessário livrar-se de todas as coisas inúteis que estão em você e em sua vida, para que possa receber a prosperidade. Quando você tiver material e emocionalmente segurando sentimentos antigos e inúteis, não terá espaço para novas oportunidades. Os bens precisam circular. Limpe suas gavetas, guarda-roupas. Dê o que você não usa mais. A atitude de manter pilhas de coisas inúteis podem estar empilhando ou se dificultando a sua vida. Não são os objetos que mantêm a sua vida estagnada, e sim a atitude de guardar. Quando estocamos, estamos considerando a possibilidade de faltar. Acreditamos que amanhã pode trazer a falta, o que não seremos capazes de preencher nossas necessidades. Com essa ideia, você está emitindo duas mensagens para o seu cérebro e para a sua vida. O que você não confia no amanhã, a primeira. E que pensa que o novo e o melhor não são para você. Deixe o novo penetrar em sua casa, em você. Que a prosperidade e a paz possam te alcançar logo. É de um autor desconhecido. Chuva está intermediando e o mosquitinho da dengue está incomodando. Não é uma situação calamitosa, mas ele já começa a crescer. Do ano passado para esse ano, cresceu mais de 2%. Mais dois minutos, presidente.
Concedo, mais dois minutos.
E a região mais séria, a região nordeste, a região do Icaraí, por aquele afora. Então, o que a gente pede é que a população continue alerta, gente. Vamos olhar realmente dentro de nossas casas. Segundo informação da CEMUSA, 95% desse mosquito está dentro das nossas casas, está dentro do nosso espaço, do lote ali onde nós estamos morando, da casa onde nós moramos. 3,5% está nos lotes vagos. Então vamos olhar nas plantinhas aí, esse pratinho que segura, né, um jarrinho de flor, atrás da geladeira, 5 anos atrás, na nossa casa, lá na minha casa, foram 3 pessoas lá em casa, eu, a minha esposa, minha filha e uma neta, que foram contaminados por esse mosquito, onde ele estava alojado, naquele coxinho atrás da geladeira. Muitas vezes nem sabe que a geladeira tem isso aí, é um escoamento que ela tem, então é necessário que dê uma olhadinha nisso aí, vamos ficar atentos em todos os meios. Também quero dizer aos pais de filhos com síndrome de Down, eu que sou pai de uma filha autista, não é tão fácil administrar quando a gente gosta. O autista, ele tem muita semelhança com o Down. E foi em Barbacena, onde eu conheci alguma especialidade, como a fisiatria, onde tivemos um apoio, um incentivo. Então, eu tenho a minha admiração pelos pais, né, que têm os filhos de Down. Conte comigo no que eu puder, o pouquinho de noção que eu tenho dentro da área do autismo, e estou aí para compartilhar. Eu tenho mais algumas coisas para falar, mas deixo para quinta-feira. Meu obrigado e a todos vocês, meu agradecimento.
Queremos agradecer a fala do vereador Zé Luiz e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Nonato.
Senhor presidente, caros nobres colegas, funcionários desta casa, povo que nos assiste, TV Câmara, Câmara Net, plenário, boa tarde. Cumprimento a todos na pessoa do tribuno desta tarde, estou muito feliz na sua fala, que é o tribuno Antônio. E dizer, Antônio, que eu comungo também essa ideia, e o esporte hoje, ele é fundamental na nossa cidade. A nossa cidade, ela tem grandes atletas aqui, mas não tem incentivo. A nossa cidade, ela... Aqui tem grandes academias, eu mando meu abraço aqui para o meu professor Dias, que também sou atleta, buscando a minha graduação no Karatê,
mas não somente no karatê, em esporte em geral, como já foi falado, esporte é vida. Então, Antônio, pode contar com meu apoio, independente de comissão, viu? Pode contar com meu apoio, aonde for preciso, pode contar comigo. Como agente público, como aqui representando o povo, acolhendo as demandas do povo, nós estamos aqui para acolher também a sua demanda, que se sentiu honrado a falar nessa tribuna com várias medalhas no peito, que com certeza foi com muito suor, que com certeza foi com muita luta. E isso traz dignidade ao atleta. Então, muito obrigado por ter usado a tribuna. Quantas vezes precisar, usa esta casa em favor, principalmente, dos mais necessitados. A comissão, senhor presidente, a comissão de educação, também esporte e cultura, como eu disse, nós somos em Belo Horizonte e, infelizmente, nós percebemos que o governo pouco se importa com o esporte. Simplesmente disseram para nós que existem alguns editais, que era para nós procurarmos editais e ali, então, buscar o incentivo para a nossa cidade. De forma alguma, nós saímos de lá desanimados, senhores, mas, pelo contrário, animados. Porque eu percebi que o vereador, para fazer uma boa legislação, mais uma vez estou convencido. Nós não podemos ficar só, simplesmente, cada um no seu gabinete. Mas nós precisamos, vereador Roger Viegas, que estava presente, foi o nosso convidado. Nós temos que ir atrás e à luta. E dar uma resposta para o nosso povo, seja na educação ou qualquer outras comissões a qual nós somos colocados, a qual nós estamos aqui para servir o povo através das comissões. Então, fica aqui então, eu deixo aqui dizendo para os atletas que não desanime, mas que procure essa casa e assim, desde que esteja com a documentação em dia, registrada nas federações, nós vamos correr atrás, com certeza. Eu quero aqui, senhor presidente, trazer também no assunto dessa tarde a respeito do PAP, Programa de Alimentação Popular. Programa qual no governo anterior foi criado para beneficiar 438 pessoas, as quais se alimentavam no restaurante popular, e fechando o restaurante popular, essas pessoas tiveram a opção de escolher dentre 5 restaurantes aqui na nossa cidade para que pudesse se alimentar com R$1 e a prefeitura subsidiar com mais 4. E semana passada, várias pessoas, a qual eu cumprimento com muito carinho, porque eu considero como meus filhos aposentados, que me procuraram e disseram que o programa, ele houve uma ruptura e o pessoal não estava mais alimentando com R$1 porque tinha cancelado. Eu quero dizer a todos que me assistem aqui nessa casa que estou me fazendo todo esforço para que volte e, se Deus quiser, essa semana vai voltar ao normal para que esse pessoal continue alimentando com R$1. Porém, senhor presidente, eu quero ressaltar aqui que este programa, ele já precisa passar por uma fiscalização, ou melhor, uma sindicância. Porque aqui você comia com R$1, quem sabe agora a situação melhorou. Talvez esteja tirando oportunidade daqueles que estão na fila. E também, muitos mudaram dessa cidade, vereador Marcos Vinícius, e muitos até faleceram, sendo que quando surgiu o programa, era 438 pessoas, acredito hoje que não tem, quem sabe, nem 380 pessoas se alimentando. Então eu já solicitei toda a documentação para a gente possa estar averiguando e assim o programa dar continuidade e favorecer aqueles que realmente precisam, principalmente aqueles que estão na periferia, principalmente aqueles, quem sabe, hoje estão precisando, né, deste programa, que é dever também do Estado. Isso também diz a Constituição. Então, eu quero registrar aqui que eu conversei na Secretaria de Desenvolvimento Social, fui lá ontem e conversei com os responsáveis, e eu acredito que no máximo quinta-feira, no máximo sexta-feira, a situação já vai voltar ao normal para que o nosso povo tenha dignidade de continuar comendo com R$1. Senhor presidente, eu não poderia deixar de falar também a respeito da Comissão de Saúde, que também foi presidida ontem pelo vereador e presidente da comissão, Dr. Delano. E parabenizo aqui também o Ademir e também o Renato Ferreira. Senhor presidente, quando estamos, a gente fica tenso, fica na escuta, mas eu fiz questão de pegar a gravação que está nesta casa e também está a todo aquele que queira escutar novamente, 2 horas, 37 minutos e 27 segundos foi a duração gravada nesta casa, e que nos traz um esclarecimento, que às vezes a gente não consegue entender todo o processo simplesmente dentro deste tempo, mas com cautela, com tranquilidade, escutando novamente a gravação, pude entender realmente o programa e dizer que será muito bem-vindo, desde que cada parte honra com seus compromissos. Desde que cada aqueles que se assumiram o compromisso possa se honrar. E com certeza a nossa população e 53 municípios agregados possam, ou seja, a nossa macro, possa beneficiar e já está passando de hora. Porque Divinópolis não é mais uma cidade pequenininha. Divinópolis é uma cidade com mais de 31 mil habitantes e mais de 275 bairros. Então já passou de hora para que o SAMU já estivesse aqui na nossa cidade. E eu quero aqui também manifestar o meu repúdio, finalizando a minha fala, a PEC 287. E dizer que nós estamos juntos. Eu tenho ligado para vários parlamentares de outras cidades para que procure os seus deputados e que possa ser repudiado em todo o Brasil essa PEC 287, onde a corda vai arrebentar com toda certeza o lado mais fraco, onde com toda certeza nós seremos grandes prejudicados. Essa pátria a qual eu tenho a confiança e tenho pela fé que o Brasil é do Senhor Jesus. Nós não podemos ficar só na fé, nós precisamos agir. Assim eu convido os demais parlamentares que liguem para os seus deputados e digam para eles não. Que liguem para eles e que nós não podemos concordar com essa situação. E eu acredito que assim haverá uma grande mudança, a começar no Legislativo, a começar lá no Legislativo, lá no Estado e até no Federal. E se Deus quiser, o povo vai sair vitorioso. Mas não podemos esperar que a coisa caia do céu. Não podemos simplesmente dizer que temos fé, mas ficar de braços cruzados. Nós precisamos agir. Eu tenho feito a minha parte, eu tenho ligado por vários colegas, vários prefeitos. Inclusive amanhã eu já tenho uma agenda com outro prefeito para também solicitar dele que diga não e que peça também aos deputados que diga não. E se Deus quiser, nós vamos sair vitoriosos dessa batalha, porque o Brasil é do Senhor Jesus. Eu mando aqui o meu abraço, meu carinho, para finalizar a minha fala ao pastor Rabino Carlos Sátio. E quero usar uma frase até em hebraico que diz Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai. Santo, santo é o Senhor. Que Deus abençoe a nossa pátria, abençoe o nosso Estado e que possamos trabalhar para o nosso Brasil. As palavras que eu tenho nesta tarde, senhor presidente, muito obrigado pela sessão desta palavra.
Queremos agradecer também a fala do novo vereador Raimundo Nonato e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito nesta tarde de hoje. Passo a palavra à vereadora Janete.
Boa tarde a todos. Cumprimento os nobres vereadores em nome do presidente desta casa, Dair Otaviano. Cumprimento também aos telespectadores através da TV Câmara e TV Net. Quero também nesta tarde cumprimentar todos os funcionários desta casa, em especial a todos os professores e servidores do ensino do nosso país aqui representado pelos nossos sindicatos. A todos vocês, quero dizer o seguinte, senhor Antônio, ouvi atentamente cada palavra que o senhor disse e está tudo anotado. Desde já, convido o senhor para estar conosco, eu como presidente da Comissão de Esporte, para ouvi-lo através de sua experiência e fazer um trabalho muito melhor. Está anotada a questão da academia ao ar livre e com certeza solicitaremos ao Executivo Municipal que faça junto às nossas universidades esse convênio para que os nossos alunos que são formados em educação física e fisioterapia possam fazer esse trabalho junto às nossas comunidades. E quem sabe utilizar também a mão de obra dos nossos aposentados que aí estão tão ativamente para podermos fazer esse trabalho junto nas nossas praças através das academias ao ar livre de maneira correta para que possamos evitar todo tipo de acidente. Também não poderia deixar de falar nesta tarde de hoje a respeito do Parque do Gafanhoto. Estamos acompanhando atentamente desde o mês de outubro, onde estive já com o professor Adriano e estivemos a semana passada na UFSJ conversando com o diretor e conversamos também com o secretário municipal de meio ambiente.
Deixamos claro que estamos muito atentos nessa gestão às questões ambientais, principalmente de um parque que foi tão importante na minha infância, onde outrora, desde criança, fazíamos excursões através de nossas escolas com os nossos professores, onde ali se fazia um belíssimo lugar, onde quantos de nós já não passeou lá dentro do parque fazendo piquenique e usando o pedalinho. Deixo aqui também, só salientando a nossa visita através de toda a Comissão de Educação, Esporte, Lazer e Cultura, visitamos 3 subsecretários na cidade administrativa na última sexta-feira e estamos sim tentando trazer recurso e tentando trazer o melhor para Divinópolis. Assim que tivermos tudo realmente cientificado que nós conseguimos, traremos a vocês o nosso relatório. Tive também uma reunião esta semana com o presidente da cooperativa de vans e nós protocolaremos um projeto de lei nesta tarde de hoje, onde a gente tenta resolver o problema de estacionamento das vans e ônibus escolares nas portas de nossas escolas. Realmente é um problema grave, onde já aconteceu acidente com outras crianças por não ter um local próprio devido para que todas as vans e ônibus escolares pudessem se estacionarem para que essas crianças descessem de maneira correta e segura. Nós também gostaríamos de deixar aqui muito carinhosamente o nosso parabéns a todas as crianças e jovens portadoras de síndrome de Down. Dizer que essas crianças são especiais é demagogia. Essas crianças devem ser tratadas como todos nós. Elas merecem respeito, merecem a devida importância. Quem tem a grata satisfação de conviver com uma criança, com um jovem, um adulto portador do síndrome de Down, sabe que eles têm uma convivência normal. Deus me deu a grata satisfação de dançar com 3 na escola de dança Maia Menezes. E faço aqui um testemunho. São pessoas carinhosas, inteligentes, que nos cobram, mas também que nos dão muito carinho. E o que nós precisamos dar a cada uma delas é o devido respeito. O que nós precisamos dar a cada uma delas é a igualdade de estar dentro da sala de aula. Aquelas com mais dificuldade com seu professor apoio, as que não precisam sendo respeitadas por seus colegas e seus pares. Também não poderia deixar de passar em branco uma data tão importante quanto a de hoje, contra a discriminação da igualdade racial. Nós não podemos deixar que essa discriminação quanto à igualdade racial perdure pelo nosso país. Hoje, também é aniversário de Zumbi, como me lembrou Maria Catarina Lavoré. Nós estamos aqui para lembrar desses fortes guerreiros que um dia já lutou por nós. E por isso que nós negros hoje temos a liberdade. E só por isso que hoje eu posso usar essa tribuna. Porque até então, negro não tinha alma e muito menos voz. A partir de agora não faço essas minhas palavras, mas sim a palavra de cada um de vocês que aqui se encontra. A Câmara Municipal de Divinópolis, excelentíssimos vereadores, nós, eleitores e cidadãos de Divinópolis, solicitamos de vossas excelências que nos representem junto aos deputados de seus respectivos partidos, para nos apoiarem e votarem contra a reforma da Previdência. Trata-se de uma reforma séria, que significa o fim da aposentadoria. É uma reforma desumana e contra a vida do trabalhador e da trabalhadora. Todos nós, eleitores e eleitoras, estaremos de olho nesta votação, pois não vamos reeleger ninguém que for contra a aposentadoria do povo. Por favor, não nos decepcionem. Não traiam quem lhe elegeu para fazer a diferença em prol das pessoas. Assinado, eleitores de Divinópolis. Esta carta que foi traga pelo Siniut, está aqui para ser falada. Vire, por favor, à Câmara, gente. Mostre o povo que está aqui, não sou eu quem estou falando. Essa carta só foi recebida e foi lida aqui representando a voz de cada um de vocês. Pois nós, legisladores, estamos aqui para fazer valer a voz de vocês. Neste momento não falo por mim, falo pelos nobres 17 vereadores que acompanham essa casa. Pois foi protocolado nessa casa um termo assinado pelos 17 vereadores, que será encaminhado aos deputados que aqui cada partido representa, exigindo que esses deputados votem não contra a reforma da Previdência, em qualquer plano. Não, nós não pedimos emenda, nós pedimos simplesmente não. Vote não. Isso é o pedido que faremos a todos os deputados que representam a base partidária aqui presente. Nós não queremos e nós não desejamos que o Brasil morra de trabalhar. Nós temos direito e dignidade. E é isso que nós cobramos aqui nessa tarde. Também gostaria de deixar aqui, através da Comissão de Educação, a seguinte palavra para vocês, Catarina, em nome de todos aí. Greve geral nacional desde o dia 15/3, desde o dia 15 de março. Normalmente se faz, segundo você mesmo me informou, 3 dias de greve. A CNTE, que então organiza. O tom desse ano foi diferenciado. Além de pedir que mantenha a garantia de direito de vocês, que mantenha o pagamento do piso nacional, uma vez que o governo vinha cumprindo até hoje, mas este ano ainda não cumpriu. Pedimos ao governador Pimentel que cumpra com vocês o que foi acordado e que pague o piso salarial deste ano também. É isso que nós pedimos para cada um deles. Eu não vou aqui fazer de maneira demagógica, falando o seguinte: abaixo o meu salário, isso seria demagogia. O que eu tenho que pedir é: melhore o salário dos professores, dê condições de trabalho para o professor dentro da sala de aula, dê a ele o respeito que ele merece. Mas o mínimo que deve ser feito na condição que estamos hoje é que seja paga a cada um de vocês o piso nacional de acordo que já consta na nossa lei. Isso sim seria tratar nossos professores com respeito. Muito obrigada, é o que eu tenho para falar para vocês nessa tarde de hoje.
Queremos agradecer a fala da nobre vereadora Janete. Em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Boa tarde a todos, boa tarde senhor presidente dessa casa da Aerotoviano, funcionários da Câmara, você que nos acompanha em casa pela TV Câmara, cumprimento também o tribuno, né, Antônio Carlos Baleia, grande bandeira do esporte divinopolitano, cumprimento especialmente vocês, colegas vereadores, e aqui todos presentes também em plenário, né, a vocês que nos acompanham aqui. Bom, venho nessa tarde de hoje falar mais uma vez, né, sobre esse assunto que a população está cansada de ouvir, mais uma vez, né, o papelão da Copasa, a falta de respeito da Copasa para com o cidadão divinopolitano. Temos cobrado diariamente dessa empresa, já estive lá por 2 vezes, só desse começo de mandato, assim que eleito, estivemos lá na empresa, se não me engano, né, já por 3 vezes visitamos lá a empresa, cobrando, buscando respostas, soluções. E nesse final de semana, né, tivemos mais uma vez diversos bairros de Divinópolis com falta de água, né? Uma das regiões mais afetadas, a região nordeste da cidade, né? Também ali os bairros Danilo Passos, Manuel Valinhos, o bairro Vila Romana, né? Que tivemos índice recorde aí de reclamações. E recebi uma reclamação, lembrando que a água voltou na sexta-feira por uma manutenção, aliás, a água acabou na sexta, uma manutenção que havia sido programada e a água ali havia sido prometido de voltar na própria sexta-feira. Mas não foi nada disso que aconteceu. A água só voltou, pasmem, no domingo à noite, e ainda falta. Recebi mensagem agora há pouco dessa pessoa, do Ed, que me mandou, não conheço pessoalmente o Ed, mas ele mandou a seguinte reclamação. Vou ler aqui, assim como ele mandou no WhatsApp. Só para registrar, ficar sem água em casa sexta-feira, sábado e domingo, na região aqui do Danilo Passos, Vila Romana, causa indignação para quem trabalha a semana inteira. Paga a Copasa em dia, além de ser frustrado mensalmente pela cobrança indevida do esgoto jogado dentro do rio, com 3 crianças dentro de casa e tendo que comprar água mineral para beber.
faço um parênteses, abro um parênteses aqui, imagina quem não tem dinheiro, né, para comprar essa água mineral. Outro, mais um constrangimento, né, haja visto que estamos aproximando ao final do mês. Essa é a situação da empresa do governo do estado que nos atende com uma bela propaganda em TV, rádio, site e que no atendimento 115 só fala de colocar débito automático das contas. Olha, vocês que são novos aí, chegaram agora, precisam dizer ao povo de Divinópolis para que foram eleitos. Justiça em cima deles. É inaceitável, inadmissível, vergonhoso e ninguém faz nada. Meus caros colegas, direcionando a vocês, é um absurdo que a Copasa tem feito os moradores passar, todos pagando caro por essa água, ainda mais no final de semana, que é o momento que as donas de casa, enfim, né, a casa fica mais cheia, a dona de casa aproveita para dar aquela faxina, né, no capricho ali, na manhã de sábado, na tarde de sexta-feira que seja, no domingo que a casa fica cheia, né, a vovó recebe netinho e tudo mais. Então, sem me delongar muito aqui, estivemos reunidos aqui em Divinópolis, inclusive com o gerente regional, e nada foi apresentado. No mês passado, estive no escritório da Copasa, em Belo Horizonte, conversando com o senhor Frederico Delfino, né, o vulgo Fred Ferramenta, diretor de Operação Sul da Copasa, onde fizemos vários questionamentos e cobranças e ainda até hoje estou esperando a resposta deles. Viu? Tivemos a garantia que esse problema seria resolvido definitivamente ainda no primeiro semestre de 2017. Lá já se passou a primeira metade desse primeiro semestre. Então, Copasa, fica aqui o nosso aviso, o apelo de toda essa casa, que iremos buscar outros meios para que essa situação se resolva. Não vamos deixar barato essa situação, não vamos admitir que essa enrolação e enganação continue. Porque além da taxa, outras coisas, né, como a manutenção falha, sempre o problema tem sido cada vez mais decorrente da falta de água em diversos bairros da nossa cidade. Bom, hoje também quero abordar um outro assunto aqui, que me chegou através de denúncia, que são os funcionários da Sertari, essa empresa que presta serviço de terceirização junto à Prefeitura Municipal de Divinópolis, né? Vários vereadores, vários amigos aqui estão recebendo, inclusive até foi uma embate-papo aqui com o vereador Negro do Buritis, né? Uma conversa aqui que tivemos na última reunião, né, Negro, se não me engano, na última quinta-feira, não foi isso? Você falou também para a gente pegar mais pesado, inclusive para usar nosso programa de rádio, né, para falar dessa empresa. Mas, bom, com muita responsabilidade, durante tudo, primeiro a gente pega ali informações precisas, né, junto com toda uma equipe também de assessoria, porque é isso que também eles estão aqui na Câmara, né, para ajudar todo esse trabalho do vereador. E fomos atrás, e pessoas que tiveram seu contrato rescindido também reclamam que não receberam seus salários, né? E essa situação lamentável, em contato com a tesouraria da prefeitura, recebemos a informação de que o repasse para a empresa está em dia. E mesmo que não estivesse em dia, isso não é motivo para o atraso com os funcionários, pois o contrato obriga a empresa a ter condições de fazer o pagamento sem cortar esse repasse da prefeitura. Então a gente não pode mais deixar a situação prolongar. E outra coisa, então, se a prefeitura, mesmo que a prefeitura não tivesse repassado, a empresa ganha para isso. Ela tem o contrato. A partir do momento que essa empresa, a Sertari, ou qualquer outra empresa que tenha esse tipo de contrato com o executivo, com o poder público, ela é obrigada a arcar com as despesas. A gente já sabe para onde vai essa história. A empresa depois decreta falência, ela é de um laranja, sabe-se lá de quem, que a quem pertence a Sertari, que é registrada como sede no estado do Espírito Santo, né? Também outra coisa que tem que acabar com esse tipo de licitação, esse tipo de maracutaia que o povo não aguenta mais, né? Então vamos acompanhar tudo isso de perto. E se a situação não for resolvida, iremos solicitar, viu, senhor prefeito Galileu Machado, a rescisão imediata desse contrato com essa empresa, pois os funcionários estão sendo lesados. Se o funcionário do município é lesado, claro, né, a cidade toda está sendo lesada com essa situação. Então vamos olhar a situação aí com bastante carinho. Bom, agora falando sobre outro assunto também, que são os lotes sujos. Ali, né, temos a reivindicação na rua Vereador José Constantino, no bairro Danilo Passos, né, avenida ali, esquina com a avenida Antônio Neto, a rua, avenida principal do bairro Danilo Passos, né. Então, dizem ali, né, que é um terreno de um médico, né, ali foi uma casa que foi demolida, se não me engano, há 2 anos, virou um lote, e ali já tem até dado escorpiões, a população tem reclamado bastante sujo. E bem perto ali, quase virando a próxima esquina ali, tem um terreno vago, sujo, do mesmo jeito, que precisa de limpeza, que é entre as ruas Orion e Sebastião Alcebiades Alcino, que é ali na divisa entre o bairro Danilo Passos e Manuel Valinhas, né, entre esses dois bairros. Saiu do Danilo Passos, onde eu disse o problema 1, e logo na divisa, outro problema parecido também, que um lote sujo, inclusive, já foi prometido ali, entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito, sai prefeito, e é ali prometido um espaço de lazer para a população do bairro, né, nada foi feito.
feito e nem mesmo a limpeza. Então, mais uma vez, com bastante carinho, também a gente pede aí a limpeza, a divisa, inclusive, que é uma solicitação da dona Badia, né, que mora ali. É a primeira solicitação do seu Adalto ali também, que eu chamo de militante, né, são pessoas que gostam, né, de morar ali naquele bairro, são moradores antigos, né, que moram ali há 30 anos ou mais no bairro da Amil Pasque, desde criança, eu passando por ali, brincando ainda, né, quando tínhamos paz, né, menino de pé descalço ali, brincando ali nas ruas, com a bola, quando a gente tinha ali a paz de correr, né, de brincar de pique-esconde, de ficar na rua até 10 horas da noite, eu desde que me entendo por gente, vejo essas pessoas brigando ali por essas melhorias aí no bairro Danilo Passos 1, Danilo Passos 2, né, enfim, também aos moradores do bairro Manoel Lins, a qual abraço a pessoa da Catarina, que até então estava presente aqui no plenário, está aqui ainda, né, dona Catarina, que é também uma militante desse bairro, está aí acompanhando, né, sempre de perto todas essas questões, né, ação educacional. A gente não pode falar, né, que a Catarina atua só na educação, é bairro, é tudo, né, sempre brigando aí em prol de um bem comum. Também te agradeço, Catarina, né, pelo apoio que agora deixou há pouco tempo aqui no nosso gabinete, né, na semana passada, um abaixo assinado lá reivindicando todas as melhorias do bairro Manoel Valinhas. Bom, meu agradecimento também à Comissão de Educação, Esporte e Cultura, né, na pessoa do Nonato, né, nosso segundo secretário dessa casa, que nos fez o convite na última sexta-feira. Eu, como vereador presidente da Comissão de Participação Popular, acompanhei a Comissão de Esporte e Cultura, né, Educação, Esporte e Cultura, na qual gostaria de fazer muito parte, mas me sinto honrado, né, estar sendo um membro convidado, um membro de honra, estar acompanhando de perto, né, podendo acrescentar em algo aí também nessa comissão e reivindicar. Na última sexta-feira estivemos lá na cidade administrativa, né, onde visitamos o secretário de Esportes em Exercício, Ricardo Sapp, né, e pegamos ali, né, fomos com uma certa esperança, mas a gente sabe o quanto é complicado, né, ainda um ano turbulento, né, em todas as esferas, né, haja visto que nosso país está em crise, mas voltamos com alguma esperança que em breve aqui, através, quem sabe, até de uma audiência pública, possamos esclarecer melhor para os atletas, esportistas, técnicos de nossa cidade. Não adianta chegar aqui, falar de forma resumida, o que tem, o que não tem, então é olhar nos olhos do cidadão divinopolitano, de quem está reivindicando, e é claro, através das audiências públicas, que aqui nessa casa a gente anota uma melhoria muito grande nessa atual legislatura, né, audiências mais claras, menos blá blá blá, realmente pessoas compenetradas com a nossa sociedade. Então, fica aí meu agradecimento mais uma vez ao Nonato, à Janete, ao Renato, aos membros dessa comissão que nos convidaram aí para estar lá em Belo Horizonte na última sexta-feira. Por fim, senhor presidente, gostaria de falar então, deixar a minha solidariedade, o meu abraço ainda às pessoas que aqui presentes estão em plenário, né, sobre que vieram aqui protestar, né, nesse ato ridículo. Mais 2 minutos para conclusão, senhor presidente?
Conselho, mais 3 minutos.
Para concluir então, sobre essa PEC 287, na última sexta-feira, ainda aproveitando a ida em Belo Horizonte, estive com um deputado federal, né, do mesmo partido, Eros Biondini, e o Eros que teve ontem, né, assumindo, então, perguntamos, questionamos, o Eros já disse que votaria contrário a esse projeto, né, contra, né, a Previdência, essa reforma ridícula inventada por esse governo. Então, o Eros Biondini, deputado federal do PROS, não levanto bandeira também aqui partidária, também coloco muito, sou fiel ao meu partido, mas acima de tudo a gente está nos princípios ao lado do povo e da sociedade. Eu conversei com ele, olha, se votar a favor desse projeto aí, senhor presidente estadual, nós estamos pulando fora do partido, é só para avisar. Mas ele disse que não teria problema, não, inclusive ontem, de forma oficial, dentro da Assembleia Legislativa, né, num ato de protesto contra a PEC 287, o Eros assumiu, então, que votaria, né, falando lá de forma oficial, para com todos os seus colegas deputados. Foram 11 deputados mineiros, de todos convidados, todos os deputados federais foram convidados a estar ontem neste ato lá na Assembleia Legislativa, mas apenas 11 deputados estiveram presentes. O Eros Biondini, deputado federal do PROS, era um deles. Então, fica aqui, né, também nosso repúdio, né, esse ato ridículo aí do governo também. E se votar contra o povo, não se elege de novo. Estamos com vocês, é claro, né, ninguém vai mexer na aposentadoria. Obrigado a todos. Só as suas palavras.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Roger Viegas. E antes de passar ao próximo vereador inscrito, César Tarzan, passo a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente Josafá.
Passo a palavra para o nobre edil César Tarzan. Senhor presidente em exercício, Josafá, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Queria, de uma forma especial, mandar um super abraço para a Leila, a Maria Augusta, que está sempre acompanhando as reuniões pela TV Câmara, e nas pessoas da Maura, da Brígida, da Edna e da Andréia, que até agora há pouco estava aqui no plenário, lutando contra essa PEC 287, e me pediu para fazer um convite aqui para toda a população, uma assembleia que será realizada na Praça da Igreja do Bairro Interlagos, Praça São Vicente de Paulo, na sexta-feira, às 18 horas, e essa assembleia, eles vão discutir sobre a reforma da Previdência. Então, essa luta de vocês é uma luta nossa também, eu estarei presente fazendo coro com vocês nessa assembleia. Então, muito obrigado por passar para mim essa demanda de estar convidando toda a população para participar dessa assembleia que vai ser muito importante. Senhor presidente, quero aqui também registrar o trabalho da Comissão de Saúde, que foi realizado ontem, a audiência pública sobre o SAMU. Né? Então, quero parabenizar o Dr. Delano, o Renato e o Ademir pelo belo trabalho. E é dessa forma que nós vamos conquistando as melhorias para o nosso município. Então, foi de muita importância e esclarecimento para a população sobre o funcionamento do SAMU em Divinópolis. Senhor presidente, hoje estive presente e quero trazer aqui a ótima notícia para os moradores do bairro Dona Rosa. Estive lá hoje no início das obras do Protransporte. Acompanhei a chegada das máquinas e na rua Bruxelas, onde a máquina já passou, já cortou para a rua receber o calçamento, conversei com alguns moradores que há anos esperam para essa melhoria que vai acontecer agora lá no bairro Dona Rosa. E quero falar para você, morador do bairro Dona Rosa, que amanhã, na parte da manhã, estarei lá novamente acompanhando e faço um compromisso com aquela região de acompanhar diariamente, semanalmente, as obras do Protransporte. São várias ruas que vão receber esse benefício, então é muito importante que a gente esteja ali acompanhando e fiscalizando de perto o conteúdo dessas obras, para não acontecer igual várias, alguns anos atrás aconteceu, de realizar a obra e assim que terminar ter que voltar para fazer novamente. Então isso é um absurdo. Vamos acompanhar de perto, do início até o fim, para que evitamos mais gasto de fazer em um prazo curto, ter que fazer de novo. Então eu faço um compromisso aqui de estar indo toda semana, sempre que puder, acompanhando essas obras bem de perto, porque o que nós não podemos fazer é dois, três serviços. Temos que fazer um serviço uma vez só e de boa qualidade. Então, era isso que eu tinha para falar nessa tarde de hoje. Muito obrigado pela cessão da palavra, senhor presidente.
Parabenizo o nobre Edil pela fala e passo a palavra ao vereador inscrito Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, representante da bancada do batom, cidadãos presentes em nosso auditório, profissionais da imprensa, abnegados, dedicados, sempre combativos, presentes em nossas reuniões, reportando os fatos que se dão nesta casa parlamentar, haja vista que as decisões mais importantes, mais elevadas, os interesses mais legítimos e mais próprios da nossa comuna necessariamente passam pela discussão, pelo crivo desta casa, que funciona como uma caixa de ressonância. Todas as ações, obras e serviços mais importantes à nossa coletividade são discutidos e são apontados por essa casa, que tem na sua representação dos 17 eleitos a estratificação social da população de Divinópolis, né? Assim, eu quero cumprimentar a você que está em casa, a quem eu peço uma vez mais, em acolhimento, em acatamento, em respeito, a você que nos dá o prestígio da audiência, eu peço licença, peço permissão para entrar na sua casa, na sua empresa, e mais uma vez, nos reportar a milhares de pessoas que acompanham o nosso trabalho pela NET Câmara, pela internet, os nossos internautas em tempo real, online, a todos o nosso melhor. Muito boa tarde. Senhor Presidente, inicialmente eu quero também me solidarizar com todos os trabalhadores brasileiros, especialmente esses que estiveram em nosso plenário até agora há pouco e vieram trazer uma mensagem muito clara. Somos todos absolutamente contrários a esta famigerada proposta de emenda constitucional que vai, de fato, tirar direitos, assegurados direitos, esperança, vida dos trabalhadores, num ato absolutamente tresloucado, inaceitável, inadmissível, para se corrigir erros, para se cobrir rombos que foram criados não pelos trabalhadores, paga-se o preço exatamente em cima desses trabalhadores, o que nós não vamos aceitar. Aqui fica o nosso compromisso público, o nosso comprometimento com as bancadas que representamos, com os deputados que temos mais afinidade, o nosso trabalho de convencimento que é feito de forma pessoal e dos nossos contatos partidários também, para que os nossos representantes possam pensar bem e que no dia da votação possam votar contrariamente essa proposta nefasta, estapafúrdia do governo que vai prejudicar aqueles que tanto contribuíram para o progresso e para o desenvolvimento do nosso país. Contem com o nosso apreço, contem com o nosso trabalho e também com a nossa solidariedade. Nosso tribuno, meu caro Antônio Baleia, esse patrimônio da nossa cidade, não é? Antônio Baleia, uma dessas figuras lendárias do esporte de Divinópolis, que tanto contribuiu e tem contribuído para a qualidade de vida da nossa gente. Quando se fala em esportes, em artes, se fala em prevenção, se fala em medidas de segurança pública, de saúde pública, da questão social, de empoderamento, se fala de esperança, se fala de vida, afinal. E se é assim, Antônio Baleia merece um pouco de respeito pela sua história, pela sua folha de serviços. Um homem trabalhador, batalhador, que projetou o nosso município. Eu era menino e me lembro ali na antiga quadra do Náutilo, ali na Rua São Paulo, aqui, quase em frente ao quarteirão de baixo, né? Em frente hoje onde é o Banco do Brasil, onde é o shopping hoje, não é isso? Havia ali a quadra do Náutico, um estádio do Náutico. E eu, recém-chegado na cidade, menino ainda, às tardes eu tinha o prazer de ver o time que era dirigido pelo Antônio Baleia, um time de vôlei. Ali tinha o Tião, tinha o João, ali tinha o 17, o 14, ali tinha uma equipe formidável, talvez uma das melhores do interior de Minas Gerais. E era gratificante, era prazeroso assistir a atuação do Antônio Baleia dirigindo aquela equipe e assim vários outros serviços seguiram. Então é muita história, Antônio Baleia, que tem que ser reconhecida. E eu acredito que agora com as suas propostas, os seus empreendimentos já aqui anunciados, a comissão vai estar atenta, vai estar fazendo o encaminhamento até junto à Prefeitura de Divinópolis, com o investimento é muito pequeno em comparação ao retorno de segurança e de qualidade de vida que vai ser trazido para todos nós. Parabéns e conta também com o nosso apoio no seu trabalho que nós conhecemos e recomendamos pela sua história, sobretudo. Meu caro presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, já dizia o pensador, a praça é do povo como o céu é do condor. Eu vou repetir. A praça é do povo, como o céu é do condor. Mas, infelizmente, não foi bem assim na prática, na realidade. Muito além da retórica, a prática em Divinópolis não mostrou isto. Eu estou falando especificamente da Praça Candidés, um cartão postal de Divinópolis, localizada, situada em local nobre.
ao lado do rio Itapecerica. Ali ostenta o relógio de sol. Ali tem uma história fabulosa. Essa praça, até então, foi tomada pela bandidagem, pelos traficantes, pelos dependentes químicos. Até pedágio se cobrava para passar por aquele espaço público. E ninguém fazia nada. Até que um dia, uma força-tarefa foi empreendida nessa cidade. Passação das forças de segurança pública. As polícias judiciária, polícia militar, polícia federal, o Ministério Público, órgãos do terceiro setor, também da iniciativa privada e outras pessoas mais se juntaram num grande trabalho midiático, espetaculoso, de pirotecnia. Se fez ali uma retirada de várias pessoas que haviam acampado na praça, tomado a praça. E a família não tinha acesso à praça. As crianças não podiam brincar da praça. Os idosos não podiam sentar-se nos bancos da praça e trocar experiência de vida, jogar uma dama e contar dos seus anseios, da sua esperança e desesperança, contar da experiência de vida, dos sonhos e das mazelas. A praça havia sido tomada pelos traficantes, pelos criminosos e pela bandidagem, e ninguém fazia nada, até que a força-tarefa veio. Mas o resultado foi muito pequeno, inexpressivo, porque muitos daqueles que foram encaminhados voltaram ao seu status quo antes. Aquele empoderamento de outrora, hoje não serviu para nada, porque as pessoas voltaram para a prática dos delitos. Até que um dia, de forma mais resolutiva, mais determinada, mais abnegada, com mais amor, com mais carisma, com mais envolvimento e sem interesses políticos, eleitorais ou qualquer um outro, tão somente de estender a mão e ajudar aqueles que mais precisam, sem interesses outros, que sejam governamentais, que sejam benefícios, que sejam quaisquer outros, por mais nobres que sejam, o projeto Quero Viver, através da sua equipe valorosa, de pessoas altruístas, que às próprias expensas fazem um trabalho que devia ser feito pelo poder público, mas não faz. Um trabalho que tem um viés na segurança pública dessa cidade. Um trabalho que tem um viés na área social dessa cidade. Um trabalho que tem um viés na área de saúde pública. E, infelizmente, algumas pessoas mal informadas ou mal intencionadas tentam denegrir e desfazer uma construção que já é cultural. Pergunta para a população do bairro Niterói, daquelas adjacências. Pergunte para aqueles que pagavam pedágio para bandidos o que eles estão achando da ocupação pelo projeto Quero Viver, na sua estrutura pífia, mas que dá resultados. Pergunte para essa gente que utiliza-se da praça todos os dias, que voltou a utilizar a praça. É lamentável, absolutamente sem explicação, uma manifestação intempestiva, desarrazoada do seu secretário municipal de cultura, Oswaldo André, que tem eu tenho um respeito muito grande pela história do Oswaldo André, pela sua folha de serviço, por tudo que ele já construiu nessa cidade, não é? Tive o prazer de ser funcionário da prefeitura na área da comunicação, quando Oswaldo André foi secretário no governo anterior do Galileu, governo de 98, 2000, 97, 2000. Fui funcionário da prefeitura e acompanhei de perto o trabalho extraordinário realizado pelo Oswaldo André, que fazia o fomento da cultura verdadeiramente. Os grandes eventos que lotavam o ginásio poliesportivo, de dança, teatro, música, cultura no seu todo. Obrigado, senhor presidente. Estes eventos notabilizaram a gestão do Oswaldo André, que com a sua volta para o município traz de novo a esperança dos grandes eventos e do fomento da área cultural. Mas, meu caro Oswaldo André, datíssima vênia, não obstante o respeito enorme que eu nutro pelo senhor, pela sua história, eu discordo terminantemente da manifestação do senhor com relação às críticas infundadas, desarrazoadas, eu digo uma vez mais, ao projeto Quero Viver, pela sua ocupação na Praça Cândides. Olha, são pessoas desassistidas, marginalizadas. Algumas que decidiram e optaram por esse caminho da marginalização, pessoas desassistidas, pessoas preteridas no convívio social, algumas por conta própria, outras foram aliciadas, foram induzidas e não têm mais força para voltar. Agora o projeto Quero Viver vem trazer uma esperança, vem trazer resultados práticos, vem trazer um know-how, vem trazer uma credibilidade, vem trazer um programa consistente, reconhecido no Brasil inteiro, que tem resultados satisfatórios, animadores e promissores. Portanto, a gente tem que apoiar o projeto Quero Viver. A bandidagem não pode voltar para a praça Cândido. Quem dera o projeto Quero Viver pudesse tomar todas as praças em todo lugar, afugentando os criminosos e recuperando aqueles que querem recuperação, que aceitem a mão estendida. Portanto, eu quero dizer que lamento a manifestação do secretário de Cultura, creio que ele vai ter oportunidade para se reportar, para se retratar, e a gente precisa apoiar o projeto Quero Viver pela sua história e pelos seus resultados, e ajudar aqueles que precisam, que são os dependentes químicos que precisam da nossa ajuda. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção, e que Deus abençoe a todos, e vamos à frente.
Parabenizo o nobre edil Marcos Vinícius, passo a palavra para o vereador Renato Ferreira.
Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente em exercício Josafá. Gostaria de cumprimentar toda a mesa e cumprimentar em especial o nosso nobre amigo Eduardo Print Júnior, que esteve junto com o ministro Leonardo Pisani buscando recursos para o nosso município, ajudando a defender essa grande bandeira aí, que é o nosso Antônio, conhecido como Baleia, que defende o esporte, uma pessoa que está aí para ajudar e para agregar. Gostaria também de parabenizar, agradecer aos telespectadores, ao público presente, à imprensa, o nosso nobre amigo Geraldo Passos, do Divinews, essa grande jornalista aqui de Divinópolis. Parabenizar hoje com a preocupação nossa, nem o nosso Antônio falou, questão dessa academia ao ar livre, sem um profissional para estar lá ajudando, auxiliando as pessoas, que com o exercício pode até vir acarretar alguns problemas ortopédico, várias outras situações. É uma preocupação que a gente já tinha, o Antônio veio trazer ela a conhecimento de todos. A gente vê as pessoas lá, talvez uma simples brincadeira de uma criança, que pode levar uma criança à UPA. Falta informação, falta pessoas para fiscalizar, vigiar os equipamentos e manutenção. Tem que levar o lazer às praças, às comunidades, mas com uma certa preocupação, porque pode trazer um transtorno às famílias. Quando ele falou na questão das verbas, que hoje até o nosso nobre amigo Eduardo esteve presente lá na secretaria, nós também como Comissão de Educação e Esporte estivemos presentes em Belo Horizonte junto com o nosso amigo Roger, Nonato e a Janete, tentando buscar e viabilizar recursos para o nosso município. A gente sabe que as grandes dificuldades hoje das entidades, hoje está na documentação, nós precisamos de ajudar as entidades a regularizar os seus estatutos e buscar a certidão negativa para buscar recursos. Que eles chegam atrás da gente, procurando emendas, procurando recursos, mas infelizmente a gente corre, quando a gente se vê, se depara com uma entidade que não fez uma prestação de conta, que está com o estatuto desatualizado. Antônio, vai conhecido como Baleia, uma forma carinhosa de chamar o senhor, Deus de pequenininho, né, que a gente conhece o senhor ali do Esplanado. Vamos ajudar essas entidades a regularizar essa documentação, porque a gente sabe que já vai abrir editais agora, tanto para a federal, como municipal e estadual, para a gente buscar esse recurso, para a gente não perder. Que a gente corre, na hora que chega na hora H, ou o estatuto não está registrado, a ata não foi registrada, falta certidão negativa porque ele não fez prestação de conta, que ela não tem recurso. É coisa simples, mas que precisamos estar atentos para a gente não correr e morrer na praia. Hoje é um dia, hoje comemora 22 anos da ACOM. Gostaria de parabenizar o presidente voluntário da ACOM, o senhor Edmar Nilo de Campos, que faz um trabalho bacana, mas só que para lembrar do Edmar, a gente lembra do Rafael Assunção Vaz, que foi o primeiro presidente da ACOM. Gostaria de fazer um breve relato de quem foi Rafael Assunção Vaz, que, como diz meu pai, quem tem passado tem futuro. Rafael Assunção Vaz, filho de Agostinho Ferreira Assunção e Maria Conceição Vaz, nasceu em 18 de abril de 1937, na cidade de Bom Despacho, Minas Gerais. Casou-se em 21 de maio de 1960 com Sônia Barreto Assunção e teve 7 filhos: Robson, Josiane, Elcio, Leonardo, Múcio, Fernando e Sânia. Empregado do comércio desde os 12 anos de idade, trabalhou na Mesla, mobiliadora Pio 12. Foi sócio da firma Mercearia de Vinópolis Limitada, fundador das lojas comerciais A Mineirinha e Mineirinha Louças e Ferrais Limitadas. Foi sócio fundador da empresa Grupo Mil, compostas por Mercantil Mineira Limitada, Memil, Fundição Mineira Limitada, Fumil, Transportadora Mineira Limitada, Transmil, e Imobiliária Mineira Limitada, oferecendo 150 empregos diretos e 750 indiretos. Diretor da Associação Comercial e Industrial de Divinópolis, ACID, coordenador do curso Vendedor do Ano, promovido pela ACID, membro da Comissão Julgadora do Operário Padrão de Divinópolis, membro do Rotary Club de Divinópolis, vereador em Divinópolis de 1970 a 1976. Foi vicentino e, com sua esposa, Dona Sônia, destacou-se como casal do ano de 1985, em evento promovido pelo jornal A Semana, de Divinópolis. Atuou intensamente na área religiosa através de cursilhos e cristianidade e cursos de noivos. Rafael Assunção é considerado uma personagem na galeria dos nomes ilustres de Divinópolis. Acometido do mal que o levou a ser, a certa forma, prematura à morte, ele concedeu e criou o Hospital Regional do Câncer, em Divinópolis, como presidente da ACID, Associação Comercial e Indústria de Divinópolis. Seja como vereador e candidato quase eleito a prefeito de Divinópolis, industrial, comerciante, Rafael foi um expoente do seu tempo, homem honesto, admirado e dono de um vasto número de amigos. Rafael deixou amigos, inclusive foi amigo do meu pai. Meu pai sempre falou muito bem dele. E também hoje comemora-se o dia da Síndrome de Down. Eu gostaria de mandar um abraço ao pessoal da APAI, que nos acolheu lá com muito carinho em 1994, junto com minha filha Letícia, que hoje ela é muito especial para mim. Graças à APAI, eu mando um abraço lá à Maria do Carmo, que é a presidente voluntária, que fala assim, a gente tem que fazer o reconhecimento das entidades que prestam serviço para o Divinópolis, não deixar cair no esquecimento. Porque depois passa o tempo e a gente esqueceu de falar as coisas boas que as pessoas fizeram por nós, e o reconhecimento tem que ser feito em vida. Gostaria de lembrar que essa semana, né, nós estamos, graças a Deus, esses 17 vereadores estão se desdobrando e fazendo o que pode e o que não pode para tentar melhorar Divinópolis. Estivemos presentes o vereador Renato, Janete, Nonato e Roger, sexta-feira passada em Belo Horizonte, onde nós fomos tentar buscar recursos, orientações e cursos profissionalizantes para Divinópolis. Graças a Deus foi uma visita muito positiva, onde tivemos resultados esses que vêm até com vem um secretário a Divinópolis, se não me engano, o William, esqueci o nome dele. O William estará vindo de Divinópolis nessa quinta-feira, onde a gente estará fazendo algumas visitas, tentando buscar um curso de capacitação e profissionalização aos nossos garotos de Divinópolis, que eu acho que, como o Baleia falou ali mais cedo, para a gente tirar essas crianças das drogas, buscar o esporte, a educação, mas tem que ter trabalho. O trabalho dignifica o homem, e a gente precisa de trabalho. É uma das grandes preocupações que a gente já vinha, desde eleito, nas reuniões que aconteceram ano passado. Eu sempre alertava o pessoal da crise que vinha, e eles falavam que eu era pessimista. Mas só que a gente, quando a gente trabalha no setor privado, e a gente tem aquilo ali como a casa da gente, a gente vê que o problema chega antes. Ele não chega hoje. Quando acontece algum imprevisto com a gente, o problema já está acontecendo há mais tempo. E com essa preocupação, a gente vê aí hoje uma PTED demitindo 350 pessoas, corta o coração, que são 350 pais de famílias que podem estar na rua, desempregados. Não é só isso, e afeta todo o comércio. Afeta Deus de uma farmácia, que está aqui o nosso nobre amigo Zé Luiz, o Ademir, que mexe com as verduras lá, que pode afetar várias situações, e afeta uma das coisas principais que a gente tem medo, e o sargento Welton vem tentando defender, que é a questão da segurança. A gente fica preocupado, nós estamos aí, mas também nem tudo é ruim. Nem toda informação que chega até a gente é... no sábado, nós tivemos uma reunião junto com um empresário do Paraná, que está disposto a vir trazer uma empresa para fazer fábrica de caixa de papelão de material reciclado da Divinópolis. Nós já pedimos ele a documentação, pediu ele o cronograma de trabalho que ele pretende montar. Nós vamos estar procurando o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Zé Alonso, para estar tentando, eu acho que nós temos que buscar o nosso nobre amigo Mauro Pires, foi um dos primeiros a usar a fala aqui. Ele falou assim que chega de criticar, eu acho que a gente tem que buscar soluções e trazer para o município. Nós precisamos de solução. Critique. Todo mundo sabe que tem um problema. Hoje é muito mato, buraco nas estradas, nas ruas. Precisamos rever essa situação nossa e buscar solução para o nosso município. Como eu falei mais cedo, problema todo mundo sabe que tem. Então vamos ajudar a buscar a solução e pode ter certeza que nós vamos estar fazendo. Ontem aconteceu uma audiência onde o nosso presidente, o Dr. Delano, fez uma brilhante presidência. Mais 2 minutos, presidente?
Concedo mais 2 minutos.
Fez uma excelente audiência que já saiu com frutos. Toda ação nossa ela tem que ser uma ação concreta. Estive presente na missa de quarta-feira de cinza, no bairro Esplanada, onde o Frei Marco Aurélio falou que nós temos que fazer ações concretas. Nós precisamos de fazer ações igual foi essa audiência de ontem, que surgiu o resultado na hora. Falar por falar, tem muita gente que fala, até o papagaio fala, mas queremos ver ações concretas. Precisamos de mais pessoas que estejam disponíveis a trabalhar. Mostrar os problemas, todo mundo sabe que temos, igual falei no início, mas vamos buscar soluções para esses problemas, para poder resolvermos de forma transparente, com lealdade, que Divinópolis precisa. Nós estamos aqui, meu nobre amigo presidente em exercício, Josafá. Essa casa, eu tenho certeza que os 17 se unir e trabalhar unidos, teremos um trabalho voltado para a comunidade. Mas temos que ser unidos, respeitando uns aos outros, como eu vos respeito. Muito obrigado, presidente.
Agradeço o pronunciamento do nobre edil Renato Ferreira e passo o comando da mesa, os trabalhos da mesa, para a primeira secretária, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Prorrogo o prazo para a terceira parte dessa parte da reunião por mais 20 minutos. E passo a palavra para o último vereador inscrito nesta tarde de hoje, o nobre vereador Edson de Souza.
Senhora presidente Janete, senhores vereadores, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela internet, pela net, pela TV, câmara, meu boa tarde. Esse gesto, senhora presidente, de vossa excelência na cadeira simbólica do Poder Legislativo, faz eu refletir e tentar enxergar o futuro. É inconcebível Divinópolis ter eleito só 4 mulheres, dando uma média de 26 anos por cada mulher. Eu quero ter a visão profética que talvez nós possamos ver uma mulher, não porque ser mulher, que seja fazer história e passe a ser um símbolo para presidir essa casa. Fico muito satisfeito de ser presidido por Vossa Excelência nessa reunião ordinária. Senhor presidente, eu estava lembrando de agora, vereador Delano, do grande pensador Dante. Todos vós que entrais, deixai a esperança do lado de fora. Essa palavra, essa mensagem, senhora presidente, estava escrito no inferno de Dante. Ou seja, o inferno de Dante é a ausência da esperança. E aqui em Divinópolis nós tínhamos um inferno de Dante, onde o nome, o sonho, a utopia foi negado. Era ali no Marco Zero, na Praça Candidense. Eu quero pedir desculpa ao vereador Eduardo Pedro Júnior e ao vereador Marcos Vinícius. Porque um fato do que ocorreu e do que foi feito nas redes sociais não comunga com essa forma profética do pastor Wilson. Ai, se não fossem os espíritas, os católicos, os vicentinos negros e os homens de boa vontade para fazer o trabalho filantrópico social. O Estado faliu. E as pessoas da bem-aventurança, Zé Luiz, vão buscar o pão da alma e o pão do corpo e recebem crítica ainda. Eduardo, eu queria pedir para que seja retirado por Vossa Excelência esse pedido de comissão especial. Nós não podemos perder tempo com isso, porque o prefeito Galileu não comunga com certa posição, professor Baleia. Não comunga. Isso não é voz do governo. Isso não é política de governo. Não é discurso de governo. Porque esse senhor que foi citado aqui hoje, no afrontamento ao pastor Wilson, ele publicou na sua rede social dia 9/2, que dá na quinta-feira, às 21h10. Isso não é justificativa, porque o homem público, ele trabalha fora do tempo e do espaço. A maioria, quem trabalha mais de 12 horas? Isso aqui que você está vendo é reunião ordinária do plenário. O pleno está reunido para decidir as políticas públicas. Mas o Zé Luiz acorda com os primeiros raios do sol. O Roger vai dormir com os brilhos das estrelas. E o nego vai fazendo essa poeira na estrada trabalhando. Todos aqui trabalhando mais de 8 horas. Então eu queria aqui falar que o governo desconhece. Isso é uma posição pessoal do senhor Oswaldo André. Pastor Wilson, o governo não tem nada com isso. O governo não comunga com isso. O governo do Galileu é um governo de acalanto, de respeito, de ternura e de diálogo. O Galileu é um homem que fala pelo ouvido. O Galileu não é um homem do verbo, não é um homem do ataque. O Galileu é uma pessoa humilde como um grão de semente na terra. O Galileu sabe se adormecer. O Galileu não tem essa prática de verbo, de escrever falando de morte. O Galileu espia e fala da vida. Isso eu queria pedir. Não que eu tenha medo do debate, do afrontamento, mas não perca tempo. De novo é uma comissão especial. Pastor Wilson, Divinópolis que respeita. Ai, se não fossem os homens que estão lá no Evangelho, os homens bem-aventurados. E pode ser agnóstico, espírito, católica, preto, branco, amarelo, vermelho, laranjado, do Oriente ou do Ocidente. Essa não é a posição da política pública do governo. Vamos ver essa página. Que o senhor Oswaldo André se responda pelos atos dele perante a opinião pública e perante o seu maior tribunal, que é a sua consciência. Senhor presidente, eu não poderia deixar aqui de parabenizar dois vereadores. Um é o sargento Elton. Alguém já disse que o número mais bonito, senhora presidente, é o 3. E toda palavra mais bonita são feitas de 3. Pai, mãe, sol, ter, sol. Mas na numerologia também o 3 é um bonito. mas nessa casa o número mais bonito é o 9. Quando tem 9 visões, 9 pareceres, Divinópolis fala através de 9. E o comandante sargento Elton sai na frente. Me emocionei ontem, quando esse líder moral, ético, e cada dia que passa ganha respeito, ele protocola uma emenda na lei orgânica com 16 assinaturas, criando a Secretaria Municipal de Segurança Pública. Nego, na década de 80, as pessoas queriam estudar. Na década de 90, as pessoas queriam saúde. Hoje, independente da estratificação social, as pessoas querem segurança pública. Parabéns! Assim que esse projeto vir na casa, porque o projeto tem que ser escrito, ele não tem 4 nem 7. Você faz, protocola, é lido, ele tem que ir a plenário. O rito constitucional é esse. Ele tem que vir a plenário. E vou votar favorável. Vou votar favorável e já conversei com o Galileu de criar urgência essa secretaria para estruturar junto com o serviço de inteligência do Corpo Bombeiro, da Polícia Militar e da Polícia Civil. Parabéns, sargento. Foi um dia histórico aquela assinatura que eu dei ontem. 16 vereadores assinar criando a Secretaria Municipal. Pedi minha assessoria para ver em que lugar do Brasil. Talvez não tenha sido pioneiro. Essa casa já foi pioneiro com vários vereadores aqui. E tomara que nós fizemos o Mossoró. Mossoró foi a cidade que libertou a escravidão. Foi a primeira mulher negra. E quem saiba que nós possamos ter o título simbólico da primeira cidade a ter no interior a Secretaria Municipal de Segurança Pública. Com a pessoa competente, né? Parabéns. E no outro lastro, eu vou me curvar aqui o meu líder. Esse homem que é doutor, não só pela medicina, mas no trato, na elegância, no carisma. Doutor Delano, elegância. Elegância porque não tem outra palavra. Elegância. Elegância, doutor Delano. A gente não assusta com a vida, Caboja. A gente assusta com a morte. Elegante. Competente, que ontem trouxe um grande tema municipal da região para ser debatido aqui. Parabéns, meu líder. Fico muito satisfeito que ontem deu frutos, e muitos frutos, aquela audiência de ontem. Eu queria aqui, senhor presidente, deixar claro o meu coração. Eu sou do fino trato, mas nunca fugi do embate. E não fujo. A única coisa que eu não me curvo é perante a palavra e minha consciência. Não tenho a dimensão ética e moral dos Tuareg. Mas as palavras comigo valem e têm valor. Ninguém nunca me procurou duas vezes para tratar de um assunto. Mas eu quero esperar. Eu estou com uma ave esperando o desenrolar da curva do futuro. Algo que está na minha alma. Algo que talvez essa casa interprete de outra forma. Julguei limpo. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedido.
Julguei limpo. Jogo limpo e jogarei limpo. Comigo você fala não assim. Desafio uma pessoa a me apontar o dedo e falar que um dia eu descumpri um trato. E aqui, essa casa, ela vai chegando no trevo. Ou essa casa busca a unidade do regimento interno. Ou essa casa busca a voz da maioria. Ou essa casa sabe que é uma casa de líderes, ou nosso discurso fora dessa casa vai ser palavras julgadas ao vento. Eu queria que fizesse uma reflexão. Doida que tem ideia fixa. As pessoas têm que aprender a fazer um relinhamento e um planejamento. Essa casa tem tudo para produzir bons frutos. Sou da paz. Quero a paz. E não aceito palavras colocadas na minha boca que não foi dita por mim. Seja de qualquer segmento. Sou do bom combate. E além de tudo, eu tenho uma lealdade extrema na minha conduta. Não dou meu direito para ninguém. Não dou. É porque diz que antes eu fiscalizar a conduta do outro, primeiro eu fiscalizo a minha conduta. Quero agradecer, senhora presidente, os senhores vereadores, e deixar aqui um abraço a esse patrimônio cultural, essa reserva moral, que eu carinhosamente nós chamamos de Professor Baleia. A nossa gratidão por tudo que o senhor fez, faz e fará com a nossa terra. Muito obrigado.
Como líder, presidente.
Permissão dada ao líder.
Obrigado. Como líder do partido PMDB, e falando, endossando as palavras do líder do governo, o PMDB não comunga com esse senhor secretário de cultura, de forma nenhuma. Ele está no governo, mas ele não é o PMDB, tá? Então o PMDB não comunga com Vossa Excelência, se ponha no seu lugar. Ali se recupera vidas, e nós temos exemplo vivo do Adriano, que está lá no meu Facebook, e se o senhor quiser debater com a Casa Legislativa, que é o segundo poder, né, o poder que juntinho estaremos abertos. Agora, falar por Divinópolis, o senhor não tem esse direito, e muito menos pelo partido do PMDB, que não te autoriza, de forma alguma, a fazer comentários como membro do PMDB. O senhor está desautorizado, tá? Contenha-se no cargo de secretário de cultura, ponto. Muito obrigado.
Retorno os trabalhos ao presidente desta casa, Dair Otaviano.
Queremos agradecer a nobre secretária Janete pela condução dos trabalhos e em seguida passaremos a segunda parte dos trabalhos. Solicito da senhora secretária Janete a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de resolução número EM004, de 16 de fevereiro de 2017, cria o programa Cidadania e Democracia nas Escolas, junto à Escola do Legislativo, para as escolas das redes municipal e estadual. Quórum para votar. Autor, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum, maioria simples. Correção ao projeto de resolução número CM004, 16/2/2017. Senhor presidente, tem uma emenda a ser apreciada. Emenda modificativa CM 02/2017 ao projeto de resolução CM 004/2017. Artigo 1º. A emenda do projeto de resolução CM 004/2017 passa a vigorar com a seguinte redação: cria na Escola do Legislativo o programa Cidadania e Democracia nas Escolas, a ser desenvolvido junto às escolas da rede municipal e estadual. Vereador Cleitinho Azevedo. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pelo exposto, legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Pelo exposto, esta comissão declara pela aprovação.
Coloco em discussão a emenda modificativa CM002/2017 ao projeto de lei de resolução CM004/2017. Em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Cleitinho.
Vou dar a justificativa do projeto. Cumpro esclarecer de início que o programa será parte da atividade da escola do Legislativo, sem qualquer interferência na grade curricular das escolas, ou sem qualquer aspecto que possa ser considerado invasão de poderes, pois é uma possibilidade de ser usada quando for do interesse das escolas. Então, é opcional, não é obrigatório levar para... A gente vai até as diretoras das escolas e pergunta se quer participar do projeto. Então, não é obrigatório, não entra na grade curricular. E não tem curso para casa. É um sonho de levar a educação política para as escolas, e com a parceria da Escola do Legislativo. Quem vai executar o projeto depois aprovado aqui é a Escola do Legislativo do Roberto Franklin, mais o Samuel, que me ajudou com esse projeto. E com a região do César. Aí o César vai na escola da região dele e vai. E não é a partidária, que é o mais importante. Não é para ensinar os meninos a ser partidário, não. Pelo contrário. É ensinar a amar a cidade, a amar o país e saber todas as leis de tudo. Então, o Zafar, que é lá da região do Serra Verde, ele vai representando o Legislativo na escola do Caíque. Cada vereador vai ter sua função para ajudar. Então, essa era a minha justificativa.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, eu vou votar esse projeto, mas...
Discutindo a emenda, vereador.
Eu sei. Mas, por exemplo, já que ele entrou no mérito do projeto, entrou na emenda do projeto, eu acho que nós estamos produzindo lei demais. Nós estamos produzindo lei demais. Daqui para frente, eu vou ser mais cauteloso daquilo que já existe no direito natural para não passar para o direito legal. Eu vou votar favorável à emenda, vou votar favorável ao projeto, mas daqui para frente... Eu vou ser muito criterioso daquilo que vai fazer só uma somatória de números e um acabou jurídico mais seletivo do que quantitativo.
Continua a discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Cleitinho, para discutir a emenda número CM002/2017. Não estamos discutindo o projeto ainda.
Então precisa falar. Queria...
Então, na hora da discussão do projeto, concedo a palavra.
Tudo bem.
Continua a discussão. Em votação. Aprovado por 16 votos favoráveis, a emenda modificativa CM002/2017. Solicito da senhora secretária a leitura do projeto.
Projeto de resolução CM004, 16 de fevereiro de 2017. Cria o programa Cidadania e Democracia nas Escolas, junto à Escola do Legislativo, para as escolas das redes municipal e estadual. Autor, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pelo exposto, legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Pelo exposto, essa comissão declara pela aprovação.
coloco em discussão projeto de resolução número CM004/2017, que cria o programa Cidadania e Democracia nas Escolas, junto à Escola do Legislativo, para as escolas da rede municipal e estadual, de 16/1/2017. Em discussão.
Palavra.
Com a palavra, o vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, eu vejo com preocupação e também vejo que o vereador Edson Souza tem aí um pensamento em fazer uma análise melhor dos projetos que tramitam nessa casa, mas dizer que este projeto aqui apresentado, ele vai ter o meu voto favorável, até porque a participação de crianças e adolescentes na nossa democracia é imprescindível. E nós podemos e possamos também alcançar, né, na sociedade democrática, colocar aí o entendimento das nossas crianças e adolescentes, o que a nossa escola do legislativo, que já tem a sua funcionalidade aqui nesta casa, possa levar para elas conhecimento do trâmite do nosso legislativo e até mesmo como se divide os poderes da nossa cidade. Nós sabemos e vemos que em várias discussões aqui, até mesmo há poucos dias nós estávamos discutindo isso aqui sobre o decreto 12.635 do Vladimir, que o Galileu revogou, que o Galileu fez outro projeto, em que a população esperava um ato que não iria acontecer no projeto. Então eu vejo com bons olhos que esse projeto, você levando ao conhecimento das crianças como distinguir, diferenciar uma lei, como diferenciar os poderes executivo, legislativo e judiciário, nós possamos sim ter pessoas e cidadãos com um conhecimento mais amplo, e aí podemos aqui também fazermos uma discussão em que a sociedade vai estar defendendo uma coisa que ela realmente leu e entendeu, né? E não só pelo oba-oba político que acontece na grande maioria das vezes. Quero parabenizar o vereador Caetinho, achei a sua ideia fantástica em levar esse conhecimento de uma escola legislativa que já existe hoje e tem aqui sua funcionalidade. Então, esse programa visa não só os alunos da rede municipal, mas também os alunos da rede estadual. E a diretora que tiver aí o desejo de ter a escola legislativa, procura a Câmara e aqui o nosso corpo técnico fará presente nas escolas estaduais e municipais. Parabéns mais uma vez, vereador, pelo projeto.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Roger Viegas.
Como cita bem aqui, inclusive na justificativa, né, do projeto, né, já visto que hoje votamos aqui uma emenda, mas é bom aqui passar sempre. Vejo, né, de forma muito, né, bem que temos de destacar a participação de crianças e adolescentes na democracia é imprescindível para que possamos alcançar uma sociedade democrática em sua plenitude. Esse vereador sempre defendeu, inclusive, né, não só na campanha, mas a gente continua levando isso, a nossa preocupação com a educação. Hoje a política é tratada como uma banalidade, né? Nas escolas a política é tratada como um assunto chato. Então a gente frisa aqui o nosso voto favorável, tem todo o nosso apoio, faz também das palavras do Edson as minhas, né? Porque que não seja apenas mais um projeto, que isso realmente seja levado adiante, não seja apenas mais um projeto de lei que fica aqui, né, engavetado nessa casa. A política é boa, depende de quem faz, é isso que a gente tem que ensinar nossas crianças e adolescentes.
Continua a discussão.
Com a palavra, palavras.
Com a palavra, o vereador Sargento Elton.
Gostaria aqui de parabenizar o amigo e nobre companheiro Cleitinho pela iniciativa. É muito pontual e corretíssima a vossa atitude. Penso que a educação é a base para formar grandes homens e grandes mulheres. Saber a distinguição dos poderes legislativo, executivo e judiciário é importante, bem como funciona os regimentos internos, né, o executivo, quais são os afazeres do legislativo, do executivo, e está imbuindo na escola, desde da infância e adolescência, os valores. Não só isso, como também depois poderemos fazer novas legislações, mas que realmente voltem a cultuar os valores morais, civismo, que os jovens e as crianças têm que ter no seu dia a dia, no convívio, tanto em sociedade, como familiar, como em seus trabalhos.
Parabéns pela iniciativa.
Continua a discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Vereador Cleitinho, nós sabemos que o senhor é um dos vereadores mais jovens que tem aqui. Eu, como mãe, mãe de alunos que estão na escola desde o terceiro ano até o segundo grau, eu posso dizer o seguinte: as nossas crianças cada dia mais estão mais afastadas e mais descrentes. Quando ouço falar em qualquer coisa relacionada à política, todo jovem, toda criança, todo estudante quer se afastar. Nós estamos caminhando para que um dia o Brasil não tenha mais voto obrigatório e tenha sim um voto facultativo. Só através das escolas com conhecimento nós poderemos levar isso às nossas crianças. Todas as pessoas que não gostam de política são governadas por quem gostam. E nós precisamos fazer com que nossas crianças, jovens e adolescentes tentam e consigam entender a importância da política nas suas vidas. E você está dando a elas a condição das crianças de nossa cidade ter esse conhecimento. Meus parabéns, meu voto é favorável.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
A palavra, o vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, eu queria pedir vista nesse projeto até a próxima reunião, Cleitinho, porque eu estou vendo, eu estou achando que pode ter um erro redacional aqui. Eu não quero entrar nesse embate agora, estou questionando, então pedir vista nesse projeto até a próxima quinta-feira.
Com a quiescência do plenário, pedido de vista do vereador Edson de Souza ao projeto de resolução CM004/2017, fica deferido o pedido, fica concedido vista até 7 dias. Solicito da senhora secretária.
Não, senhor presidente, até a próxima só.
Fica concedido vista até a próxima reunião do projeto de resolução CM004/2017. Solicito da senhora secretária Janete que proceda a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não temos mais projetos na ordem do dia.
Solicitação da palavra, com a palavra, como líder do executivo nessa casa, como líder do PMDB nessa casa, vereador Dr. Delano.
Eu vou passar nas mãos do nosso presidente Adair Otaviano um convite para que todos possam estar aqui para a 1h30 na quinta-feira, com a quiescência do presidente, para discutir sobre, Janete, é muito importante, que nós vamos discutir sobre a Praça do Tigre, alguns locais que tem ali que estão entrando em contrapartida com o zoneamento. Então vai estar aqui os proprietários daquela região na quinta-feira, à 1h30 da tarde. Eu vou passar na mão do nosso presidente. Obrigado pela palavra.
Passamos então à terceira parte dos trabalhos. Por solicitação dos vereadores Negro do Buriti, um pedido de 1 minuto de silêncio pelo passamento de Maria Rosa Francisco de Jesus, e a pedido do vereador José Luiz pelo passamento de Salvador Inácio Pereira. 1 minuto de silêncio. Queremos, não havendo mais assunto a se tratar nesta reunião, queremos agradecer a presença de todos, senhores, vereadores, pessoas que nos visitam, e encerramos esta sessão. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.